16ª Conferência Interparlamentar Eureka, parlamentares, cientistas, representantes de associações empresariais. É com o maior prazer que a Assembleia da República acolhe a sua 2ª Conferência Interparlamentar Eureka, primeira em junho de 1998, por ocasião da primeira presidência portuguesa do projeto Eureka. Estamos aqui reunidos, seguramente para passar em revista o que foram estes 23 anos de experiência Eureka e para também refletir sobre as prioridades e a etapa seguinte, concentrando-se a conferência na temática das energias e sustentabilidade. Terão, aliás, amanhã a oportunidade de visitar a nossa Universidade de Évora, a sul de Lisboa, e de contactar com duas experiências nesse domínio, central hidroelétrica do projeto Alqueva e a central fotovoltaica da Amareleja. Espero que da conferência possa resultar maior e melhor informação para todos acerca deste tão interessante programa ou iniciativa de investigação aplicada que reúne os 38 países e a Comissão Europeia, centrando-se na articulação para efeitos de investigação aplicada entre empresas, instituições de investigação e desenvolvimento e universidades. E alargando esta cooperação europeia, não apenas a Estados-membros da União Europeia, mas a outros países europeus, registro a presença também da Rússia, da Ucrânia, da Sérvia, da Turquia, de Israel, como membros do programa Eureka, a abertura feita à Ásia, designadamente à China, e aquilo que agora se discute durante a presidência portuguesa. O Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior falará longamente sobre isso, quanto às perspectivas de alargamento deste projeto à América Latina, ao Médio Oriente e ao Norte da África, numa demonstração de resposta correta a desafios de globalização que naturalmente impendem também sobre a investigação científica e técnica. Portugal participa neste projeto desde a sua fundação e com excelentes resultados. No início, os nossos objetivos inscreviam-se nas áreas da inteligência artificial, dos lasers, da eletrónica, microeletrónica e comunicações, robótica, optrónica e oceanografia. Hoje estendem-se à medicina e biotecnologia, ao ambiente, à agricultura e alimentação, à energia, aos transportes, às tecnologias de informação e comunicação, aos produtos industriais e também ainda à microeletrónica. Há um campo percorrido por todos os participantes no programa, num vasto conjunto que excede já o milhar, com bons resultados, centrando-se sempre a iniciativa, não na ideia de criar e reproduzir novas agências, mas sim na ideia de agilizar cooperação entre países, cooperação transnacional, para obter os melhores rendimentos com as estruturas existentes. Empresas, laboratórios, institutos de investigação científica e também universidades. Estou certo que desta reunião vai sair um novo dinamismo, uma nova ambição, em especial na definição de novas pistas para uma melhor articulação com a União Europeia, para um alargamento dos participantes e para uma eficiência acrescida na gestão dos projetos. Se me permitem uma nota pessoal, registo e sublinho a origem do próprio programa. Participei então como Ministro dos Negócios Estrangeiros em 17 de julho de 1985, na reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros, que sob o impulso da França teve lugar em Paris, após a Cimeira de Milão, que marcou objetivos gerais para a realização de um programa desta natureza. A origem deste programa é extremamente interessante, visto que, na altura, com o anúncio do programa Guerra das Estrelas, o então Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e na sequência de várias propostas e ofertas feitas a países europeus para participar no programa, há, da parte de alguns membros da União Europeia, designadamente da França, a ideia de que a Europa devia também fazer qualquer coisa na área do aperfeiçoamento das suas tecnologias e do seu suporte científico e técnico. E a origem do programa Eureka tem a ver com esse debate, com essa circunstância política, com esse desafio. É certo que, depois de uma longa discussão, houve um recentramento da ideia inicial, quer quanto aos seus objetivos, quer também quanto à forma de organizar e estruturar o programa, que acabou por não se revestir da modalidade de uma agência científica, mas sim de uma coordenação leve de iniciativas. E também o programa Guerra das Estrelas acabou por não ter, em relação à participação europeia, aquela dimensão tão extensa que se previa no início. Portugal, na altura, tinha iniciado a sua trajetória como membro das comunidades europeias, tinha assinado o tratado em junho, ainda não era membro de pleno direito, mas já participara na Cimeira de Milão e por isso foi convidado, ainda antes de ser membro de pleno direito, mas depois de já ter assinado o tratado e também depois de ter aderido ao CERN, foi convidado a participar desde o início nesta iniciativa, o que fez com grande expectativa para a comunidade científica nacional, que viu também neste programa uma oportunidade de desenvolver linhas de investigação científica e técnica com aplicação na modernização do tecido industrial português. Recordo, à época, grande expectativa sobre sistemas de corte laser em relação à indústria de confecções. Foi uma oportunidade, foi um desafio. O programa fez o seu caminho e nós também, na União Europeia e no contexto do programa, e aqui estamos, 23 anos depois, todos, para poder fazer o balanço, abrir novas perspectivas e estimular todos os países, em especial aqueles que estão a caminho de aderir à União Europeia, para valorizar ao máximo um programa desta natureza. Por isso, desejo a todos as melhores oportunidades de debate em Portugal e uma conferência muito proveitosa. Bom dia e muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Zubravnico, Srs. Deputados e representantes de vários parlamentos, minhas senhoras e meus senhores, Portugal, um dos países fundadores da Iniciativa Eureka em 1985, orgulha-se naturalmente de presidir pela segunda vez ao Eureka. Pessoalmente, gostaria de saudar publicamente um dos homens políticos europeus que fundaram o Eureka, o Dr. Jaime Gama, então como Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, hoje nosso anfitrião e Presidente da Assembleia da República. A sua visão e ambição para o progresso e abertura internacional do nosso país estão, em última análise, tanto no passado como no presente, na origem deste nosso encontro. Em quase 24 anos, a Iniciativa Eureka respondeu aos objetivos da sua criação e multiplicou-os. Se em 1985 era escassíssima na Europa a colaboração internacional entre empresas em matéria de investigação e desenvolvimento, se excetuarmos naturalmente aquelas empresas que pertenciam aos mesmos grupos económicos, essa cooperação é hoje um capital fundamental para a inovação e a competitividade europeias. A iniciativa Eureka cumpriu, pois, os seus objetivos e esteve na origem de múltiplos outros projetos e programas europeus. Na União Europeia, as sinergias entre o Eureka, por um lado, e o Programa Quadro de Investigação e Desenvolvimento da União tornaram-se regra. O Eureka afirmou-se como modelo de programa desburocratizado, baseado na iniciativa própria das empresas e dos seus consórcios, capaz de atrair e de combinar financiamentos públicos e privados e de associar a projetos concretos os diversos mecanismos de apoio à inovação de cada um dos seus Estados, sem os substituir, sem se transformar ele mesmo numa gigantesca e ingovernável agência supranacional de financiamento. Importa realçar estas virtudes. Hoje, o Eureka joga num espaço mais alargado de desafios e oportunidades, e a sua renovação deve estar à altura dessas oportunidades e desafios. Grandes laboratórios intergovernamentais, como a Agência Espacial Europeia, ou o CERN, ou ainda, mais recentemente, o ITER, por exemplo, assim como outras grandes iniciativas transnacionais, fornecem à indústria e aos laboratórios de investigação um quadro exigente de cooperação internacional de múltiplas aplicações, normalmente muito para além dos respectivos domínios. O Programa Quadro Europeu, com a sua dimensão, é hoje um poderosíssimo instrumento de estímulo à cooperação entre empresas e universidades, para lá das fronteiras de cada um dos países, não apenas dentro da Europa, mas também em colaboração com múltiplas entidades do resto do mundo. Este é, aliás, um dos mais importantes desafios atuais, em nossa opinião, do Eureka: responder à globalização das economias e à livre circulação dos talentos e dos capitais, à multiplicidade das formas de organização da inovação e da circulação e apropriação social e económica do conhecimento à escala global, é hoje uma nova oportunidade a explorar. Portugal colocou, na abertura internacional do Eureka, como principal objetivo da sua presidência, na sequência, aliás, da iniciativa Eureka Ásia, que lançámos 10 anos atrás, em Macau, na anterior presidência portuguesa, e que tanto contribuiu para a cooperação entre a Europa e a China. Abertura internacional, naturalmente, completando em primeiro lugar a própria malha europeia e trazendo para a iniciativa Eureka aqueles poucos países europeus, do continente europeu, ainda dela afastados. Mas a abertura internacional da iniciativa Eureka tem, em nosso entender, de ir muito para além da própria geografia europeia. O estatuto de membro associado do Eureka, que está presente nas regras da iniciativa, teve até hoje um uso quase nulo. Esse estatuto pode ser um instrumento importante de cooperação entre empresas e centros de investigação europeus e com países terceiros. Países como a Coreia do Sul, o Egito, a Argentina ou o Brasil manifestaram, entre outros, manifestaram o seu interesse de se associarem ao Eureka. Portugal dirigiu-se já a todos os países não europeus cujas empresas e instituições participam, caso a caso, em projetos Eureka, convicto de que a futura associação desses países à iniciativa Eureka será um poderoso instrumento de inovação à escala global e uma oportunidade essencial para as próprias economias europeias. Assim, é sob os auspícios da expansão e da afirmação da iniciativa Eureka para o futuro que decorre esta conferência interparlamentar. Possam esses auspícios tornar propícia a vossa estadia em Portugal e frutuosos os vossos trabalhos, são os meus sinceros votos em nome do Governo português. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados de todos os países aqui hoje presentes, caras e caros convidados, bem-vindos à 16ª Conferência Interparlamentar Eureka. 11 anos após a realização de semelhante iniciativa, o Parlamento Português volta a promover o encontro de parlamentares e de representantes dos governos dos países que integram a iniciativa Eureka. Quando recebemos este mandato no âmbito da presidência portuguesa desta iniciativa, o mandato de organizarmos esta conferência interparlamentar, assumimos perante nós próprios e perante vós um compromisso. O compromisso de realizarmos uma conferência em que, em primeiro lugar, pudéssemos contribuir para o reforço da reflexão e do diálogo europeus em torno das questões do desenvolvimento e da competitividade da Europa e do papel que o conhecimento, a inovação e a tecnologia aí podem e devem desempenhar. A presente conferência interparlamentar não é, nestas condições e de acordo com este pensamento, um mero acontecimento que ocorre para cumprir um programa de iniciativas ou para cumprir um calendário. Muito pelo contrário. Hoje, no momento que vivemos, na Europa e no mundo, em que as circunstâncias financeiras, económicas e sociais são difíceis, no momento em que as sociedades e os cidadãos exigem soluções e respostas para problemas de grande magnitude e de dimensão global, não é mais o tempo de tranquilamente cumprirmos burocraticamente calendários. Hoje é o tempo de aproveitarmos todas as oportunidades, como esta, que aqui temos à nossa disposição, para, nos próximos 2 dias, podermos aprender uns com os outros, escutarmos e observarmos os bons exemplos e podermos apresentar e debater soluções e alternativas para o futuro de cada um dos nossos países e para o futuro da nossa Europa. Acreditem que foi este o espírito e foi esta a fasquia com que preparámos desde a primeira hora esta conferência interparlamentar. O programa que desenhámos, o conteúdo que preparámos, os convidados que nos darão os respectivos contributos e a vossa presença e participação dão-nos a garantia de que os próximos 2 dias serão de intenso e sério trabalho, muita aprendizagem e, esperamos bem, de profundo e construtivo diálogo entre todos. É, pensamos nós, este um dos pilares estruturante da iniciativa Eureka, o diálogo, a partilha e a parceria. Os dias que vivemos, as circunstâncias em que nos encontramos mergulhados, colocam a Europa e o mundo perante evidentes dificuldades, mas também perante uma oportunidade única de mudança de paradigma no que diz respeito ao respectivo modelo de desenvolvimento humano, económico e social. E é exatamente no epicentro desta mudança, que eu chamaria de tectónica, pelas implicações estruturais a todos os níveis que a mesma implica, que se realiza esta 16ª Conferência Interparlamentar Eureka. Também, neste particular contexto, a presidência portuguesa desta iniciativa ocorre num momento único e de grande potencial para a afirmação dos pressupostos e dos modelos que a Eureka é exemplo. Sabemos e conhecemos o paradigma subjacente ao modelo de desenvolvimento que nos trouxe até ao presente. E também conhecemos as suas vantagens e respectivas desvantagens. Ao perspectivarmos o futuro da Europa e do mundo, sabemos uma coisa, garantidamente. Vamos ter de mudar de vida, todos, sem exceção. Vamos ter que promover uma economia mais inteligente, mais criativa e mais inovadora, que consiga gerar mais riqueza com menos recursos. Vamos ter que promover uma economia mais verde, que preserve a diversidade biológica e que reduza os impactos no clima e na biosfera. Vamos ter que promover uma economia com maior incorporação tecnológica, que consiga modernizar os processos produtivos e aumentar a competitividade. Vamos ter que promover um padrão energético mais racional e com uma crescente produção a partir de fonte renovável. Vamos ter que conseguir tudo isto com a manutenção e o reforço da matriz social europeia. Isto é, temos à nossa frente um enorme desafio: promover um desenvolvimento económico mais inteligente, mais criativo, mais inovador, mais verde, mais tecnológico e, simultaneamente, mais humano, mais igual e mais justo. São estas, certamente, algumas das variáveis da equação do futuro de cada um dos nossos países, do futuro da nossa Europa e, desejavelmente, do futuro do nosso mundo. E são também estas algumas das variáveis que, já em 1985, estiveram na origem daquela que é, na atualidade, uma das mais bem-sucedidas iniciativas europeias, a Iniciativa Eureka. Uma iniciativa que hoje engloba um número crescente de países europeus e não europeus. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, caras e caros colegas deputados, caras e caros convidados, esta conferência não irá, certamente, mudar o mundo, ou sequer mudar a Europa. No entanto, apesar de termos consciência da nossa escala e da nossa capacidade, também acreditamos que o empenho, o trabalho, a responsabilidade, o profissionalismo, a dedicação e a alegria com que preparamos esta iniciativa são algumas das características que, de facto, mudam as coisas da nossa vida. Mudam a qualidade do nosso contributo individual e coletivo. Mudam as circunstâncias da nossa vida pessoal. Mudam o funcionamento das nossas instituições. Mudam a nossa atitude perante os desafios com que nos confrontamos. E mudam a nossa capacidade de trabalhar em equipa, como também mudam as nossas vidas de relação política e social. E mudam, fundamentalmente, a nossa vontade e a nossa capacidade de mudar o mundo. E quando tudo isto mudar, sentimos que fizemos o que podíamos e o que sabíamos para darmos um bom contributo para a mudança do nosso presente, na firme certeza de que essa pequena mudança na rota de hoje se traduzirá numa enorme alteração no ponto de chegada amanhã. A Conferência Interparlamentar Eureka pode contribuir, de facto, para essa minúscula alteração hoje na nossa rota, na rota dos nossos países, na rota do nosso continente, na rota do nosso planeta. E se assim é, se temos esta pequena oportunidade para cumprirmos a nossa missão, devemos agarrá-la e cumpri-la com toda a determinação. Termino agradecendo a todos a vossa presença e a vossa participação nesta conferência. Espero que a mesma esteja à altura das vossas expectativas e contribua para a consecução dos vossos objetivos pessoais e institucionais, e possa ser também uma iniciativa que dignifique a Iniciativa Eureka, a Assembleia da República Portuguesa e Portugal. Obrigado a todos pela vossa atenção e os meus votos de bom trabalho nestes 2 dias. E agora, com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República, dou por encerrada a nossa sessão de abertura. Iremos fazer um breve intervalo para que os nossos convidados do primeiro painel possam tomar os seus lugares e iniciamos de imediato os nossos trabalhos com o primeiro painel. Muito obrigado. Vamos dar início aos nossos trabalhos do primeiro painel. Antes, no entanto, de iniciarmos as apresentações previstas para este primeiro painel, eu gostaria de vos dar algumas informações. A primeira informação tem a ver com o projeto de resolução da 16ª Conferência Interparlamentar. Como é normal nestas situações, nós iremos elaborar o projeto de resolução da Conferência ao longo da Conferência e, naturalmente, a Presidência da Conferência está aberta à recepção de contributos dos senhores deputados e senhoras deputadas que entendam participar na elaboração da resolução da nossa conferência. Para o efeito, irei disponibilizar um endereço do correio eletrónico que eu vou pedir que passem neste momento ali no ecrã. O meu nome e o meu endereço de correio eletrónico para onde poderão enviar as vossas contribuições, bem como poderão fazê-lo entregando nos nossos serviços de secretariado, que dão apoio técnico a esta conferência, as propostas que muito bem entenderem, e peço-vos para fazerem isso até às 20 horas do dia de hoje. No dia de amanhã, no início do painel em Évora, pelas 10h45, ser-vos-á distribuída uma proposta de resolução para que possamos observá-la, trabalhá-la e, no final dos nossos trabalhos de amanhã, aprová-la. Portanto, agradeço-vos as vossas contribuições e disponibilizamos todos os meios, quer os eletrónicos, quer os humanos, para receber e para esclarecer qualquer dúvida que possam ter. Nós iremos ter agora, durante uma hora, a oportunidade de escutarmos aqueles que são os principais protagonistas desta Presidência Europeia da Eureka, Presidência Portuguesa da Iniciativa Europeia Eureka. Este painel foi preparado pelo Presidente do Grupo de Alto Nível Português da Iniciativa Eureka, o professor Manuel Nunes da Ponte, que tenho à minha direita, a quem eu passo a palavra para que possa apresentar a mesa que teve a amabilidade de organizar e para que possa também fazer a respectiva apresentação. Sr. Professor.
Ladies and gentlemen, first of all, thank you very much for coming to Lisbon to this Eureka Interparliamentary Conference. This is a conference the Portuguese Chairmanship organizes so that members of parliament throughout Europe have a better knowledge and perspective of Eureka, of what we have been doing and what we have achieved. The Portuguese
A presidência portuguesa preparou um painel onde se encontravam 4 pessoas para vos dirigir a palavra e dar-vos a conhecer, em passos gerais, aquilo que é o Eureka e aquilo que estamos vindo a fazer ultimamente. Assim vou começar esta intervenção, dar-vos um esboço geral. Depois o meu colega Jorge Lis, à esquerda, falar-vos já do projeto Eureka, e depois o Luc Borg chefe do secretariado em Bruxelas. Falar-vos-á do novo programa chamado Eurostars e dos seus êxitos. E, finalmente, o Franco Cozzani, à minha direita, falar-vos-á de uma campanha que tem vindo a ser feita e que se debruça sobre a consciencialização acerca da Eureka, para dizer aos cidadãos europeus qual é a importância do Eureka nas suas vidas. Vou começar a minha intervenção para vos dizer o que é o Eureka. So, let's start. Então vamos começar. O que é o Eureka? O que é esta iniciativa? Vamos começar com um pouco de história. O Presidente da Assembleia Portuguesa já vos disse que, a título pessoal, já teve a ocasião de participar na conferência que está ali representada há alguns anos, há 24 anos. Quando começou o Eureka. E também vos disse que Eureka, de alguma maneira, está ligada à Guerra das Estrelas. Não o filme, claro está, mas a iniciativa lançada pelo Presidente Reagan. E tanto o Presidente Mitterrand como o Chanceler Kohl pensavam que se tratava de uma boa iniciativa que procurava promover a colaboração em vista da investigação e inovação, de modo aplicado e pela indústria, e que assim se pudesse acompanhar o esforço desenvolvido pelos Estados Unidos da América. Tudo começou em 85, e em 85 só havia 18 países que participavam, e a União Europeia que também participava, que representada pela Comissão, na Eureka. Evidentemente, bom, o que é a Eureka agora? Talvez se pudesse pensar num grego, porque é justamente aquilo a que se relaciona quando pronunciamos a palavra Eureka. Mas a fotografia é algo que poderiam ter visto se tivessem estado no aeroporto de Bruxelas ultimamente, e que está a ver com a campanha lançada para poder conhecer melhor o Eureka. Que representa este homem? Representa alguém que perdeu a voz devido a um cancro da laringe e que agora tem a possibilidade de recuperar, graças a uma tecnologia desenvolvida pelo projeto Eureka. E aquilo que quer dizer I've got it, e representa a importância de muitos dos projetos Eureka a nível da vida diária dos cidadãos europeus. Mas evidentemente também que Eureka trata de desenvolver estas grandes ideias, todo o tipo de ideias, assegurando também a colaboração internacional, que é uma palavra muito importante neste contexto. Existem instituições ou sociedades de pelo menos dois países europeus que são orientadas pela parte industrial e que se encontram próximas do mercado. Portanto, é diferente de outros projetos ou programas europeus. Eureka procura desenvolver ideias e a colaboração internacional, fazendo com que isso tudo chegue ao mercado. Trata-se de... tem uma característica intergovernamental. Não há uma parte central. Cada governo segue as suas próprias regras, partilha com o setor privado os riscos de levar a cabo investigação no setor internacional, orientado para o mercado, portanto, próximo do mercado. O que faz com que todo o tipo de projetos possam ser aceitos, a partir do momento em que procuram a aplicação e, mais importante ainda, funciona de baixo para cima. Não há restrições de tipo temático. Os candidatos que sabem exatamente aquilo que querem fazer em termos de investigação para, e que sabem também para onde querem ir. Isto tudo faz com que seja muito diferente dos outros programas europeus, nomeadamente os programas quadro, e a pequena diferença é esta, de baixo para cima. É isto que faz a diferença no Eureka. Que aceitemos as propostas dos candidatos e que não se determine previamente temas. Evidentemente que isto tem um caráter complementar com os programas quadro. Tudo tem que ser negociado previamente. São estas as únicas restrições do lançamento deste tipo de programas. Programa tipo Eureka. Porque tem uma geometria variável, porque só dois ou três governos têm que estar de acordo para o financiamento do programa. É diferente. E tem que ser visto como sendo complementar. Algo que tem diferenças em termos de programas dirigidos para o consumidor. Desde 85, desde 1975, há mais de 26 mil milhões de euros. E isto encaminhado para programas tecnológicos. Trata-se de investimento público-privado, portanto, de uma parceria público-privado. Partilha-se o risco de dinheiros públicos em termos de investigação desenvolvida por empresas. Muito se desenvolveu desde o princípio. Hoje em dia, o Eureka é um programa, antes de mais, para as PMEs. E, finalmente, mais de 3 mil projetos Eureka foram desenvolvidos desde 1985. Trata-se assim de um programa com êxito, assegurado. E agora vou falar-vos um pouco da presidência portuguesa neste ano. É a segunda vez que asseguramos a presidência e há dois aspectos que são muito importantes para nós. Primeiro, estamos no domínio da investigação europeia. Evidentemente que a Eureka participa nesta investigação desde o princípio, mas estamos muito diferentes de há 24 anos. Assim, é muito importante que a Eureka seja vista pelos políticos como um ator importante, que procura desenvolver a área da investigação europeia e que o faça não só nas fronteiras europeias, mas também para além delas. Porque o Eureka é hoje uma rede de todos os países europeus que pertençam ou não à União Europeia. Em segundo lugar, outro aspecto importante da nossa presidência trata de relações com o resto do mundo, o mundo que se encontra para além das fronteiras europeias. São estes dois aspectos sobre os quais me vou debruçar. O primeiro, Eureka e a área da investigação europeia. E Luc Borch vai falar-vos de novo estilo. O programa STAR, que foi lançado recentemente com grande êxito. Trata-se de o primeiro exemplo de programas conjuntos dentro da União Europeia, com a Comissão. E é um bom exemplo que mostra para onde vamos, de esforços conjuntos.
Institutions like networks like EA can go.
As instituições podem seguir, mas não vou adiantar-me relativamente àquilo que vai lhe dizer o Luc, para vos dizer que se trata de um bom exemplo. Programas conjuntos entre redes como a Eureka e a própria Comissão que permitem avançar neste sentido. Tratando do segundo aspecto, o Eureka e o mundo, o resto do mundo, o resto do mundo que bate à porta. O Eureka vai ser interessado em ter relações com países para além da União Europeia. E também quanto aos terceiros países que possam participar em projetos. Participação que até agora foi diminuta. Só 2% dos nossos projetos têm uma qualquer participação para além da Europa. O que é pouco, mesmo quando comparado com outras iniciativas europeias como o COST. Isto é pouco. temos assim um mandato quando assumimos a presidência para tentar mudar a situação, para termos países associados, por exemplo, com Marrocos, a Coreia do Sul e outros países interessados, que nos leva a pensar o que fazer. E pensamos ter preenchido o mandato. Quando vemos o mapa, vemos que a Eureka cobre quase toda a Europa. Há alguns pequenos buracos que estamos a ser preenchidos aos poucos a poucos. Temos a Bulgária, que se vai juntar à Eureka, e a Bósnia-Herzegovina, que tem um ponto de informação também. Mas, para além disto, aquilo que vemos é manifestação de interesse por parte de outros países. A Coreia do Sul será primeiro a associação de Marrocos para se associar a nós. Aquilo que estamos a fazer é mudar as regras de associação para que seja melhor para a Europa e melhor também para outros países candidatos. Trata-se de um grande esforço que dará frutos, pensamos, apresentado na próxima Conferência Ministerial Eureka do mês que vem, onde a maioria destes regulamentos possam ser aprovados, e que pensamos que nessa altura a Coreia do Sul poderá juntar-se à Eureka. Este quadro é um quadro que faz com que o governo da Eureka se mantenha na Europa, mas dá possibilidade de participação em projetos e até um aumento da participação a nível europeu, dos países europeus. Trata-se de um novo regulamento que poderá melhorar a situação relativamente aos países associados. São dois dos aspectos mais importantes da nossa presidência de que gostaria de vos falar e que têm implicações de caráter político. E agora, para terminar a minha pequena intervenção e dar aos meus colegas a possibilidade de vos dar a conhecer a substância de Eureka, gostaria simplesmente de falar da crise. Qual pode ser o papel da Eureka nesta crise atual? Aquilo que temos vindo a ver é que os candidatos, o número de candidatos, não tem diminuído. Desde os projetos clássicos Eureka, o nível tem-se mantido, quando comparado com outras presidências. As empresas estão a ver o Eureka como sendo um modo de financiamento dos programas de investigação e desenvolvimento. Mas o STAR foi de tal modo um êxito que o número total de projetos Eureka aumenta marcadamente. Há um grande salto, porque quando se acrescentam estes programas conjuntos, comissão, aos outros projetos Eureka, aquilo que se vê é que há cada vez mais candidatos, novos candidatos e novos clientes que nos contactam procurando a participação no Eureka. A crise, sim, fez com que aumentasse o número e a importância de projetos Eureka. Esta situação leva-me a dizer que o Eureka é o ponto onde se devem ser incluídos recursos. E muito recentemente o Presidente Sarkozy, nas suas intervenções, tratando da inovação na Europa, mencionou de modo explícito o programa Eureka e o tipo de rede que tem que ser apadrinhado. Assim, quando voltarem para os vossos países, aquilo que gostaria de vos ver convencido é que o Eureka precisa de recursos, mas também que é a rede certa para obter estes recursos públicos, porque assim conseguiremos estimular as empresas que podem tornar-se prósperas em termos da recuperação. Até agora, o Eureka provavelmente corresponde a 1% de todo o dinheiro gasto em investigação e desenvolvimento na Europa. É pouco, tem que haver mais recursos, porque Eureka é justamente aquele que permite avançar. Vou passar a palavra aos meus colegas, que vos falarão de modo mais claro dos projetos. Muito obrigado.
Dear Mr. Chairman.
Chairman, dear members of Parliament, dear colleagues and friends.
Presidente, membros do Parlamento, colegas, aproveito a ocasião e agradeço-a para apresentar de modo sucinto a Eureka e os seus projetos. Eureka trata de projetos e talvez ainda mais importante quanto aos resultados, consequência destes projetos e o impacto que estes projetos podem ter em termos da sociedade e da economia. Evidentemente que temos a possibilidade de assistir a uma apresentação quanto à campanha Eureka, que dará a ocasião de ver alguns destes resultados dos projetos.
Os projetos são os próprios pilares de Eureka e existem três tipos. Temos as iniciativas estratégicas, temos os projetos tradicionais de Eureka e os projetos Eurostar. As iniciativas estratégicas temos duas categorias, temos clusters e umbrellas. Os clusters são orientados pela indústria, são iniciativas de longo prazo e são os projetos maiores em termos de dimensão, duração e orçamento. Contribuíram alguns dos níveis, os padrões europeus, são plataformas onde grandes empresas europeias chegam a conclusões comuns em relação a certas plataformas de desenvolvimento. Estes são os clusters que existem neste momento, Midea Plus, Eletrónicas Micro e Nanoeletrónicas, ITEA 2, Celtic para as telecomunicações, Hirogeia, Energia Segura e Sustentável e Eurípides. E tem os sites na internet se quiserem obter mais informação sobre estas iniciativas. Os umbrellas, ou chapéus de chuva, são os outro tipo de iniciativas estratégicas, são redes temáticas compostas por autoridades públicas e peritos do setor. Também tem o envolvimento de empresas, em alguns casos. Não fazem investigação em desenvolvimento. O seu objetivo é produzir projetos Eureka novos em determinado setor. Os campos de ação vão da produção, logística, conteúdo digital. E esta é a lista dos projetos chapéu de chuva que existem neste momento. Portanto, tem uma gama bastante alargada de tópicos que estão a ser investigados nesta categoria. Depois temos os projetos Eureka, os tradicionais, que são pequenos projetos de curto prazo, que têm dois parceiros de pelo menos dois países membros. São muito próximos do mercado e, como o professor Nunes da Ponte já disse, são de baixo para cima. Ou seja, é a indústria e os parceiros que estão envolvidos em determinado projeto que se juntam e apresentam a sua ideia de projeto. Não há limitações em termos de setores onde esta investigação pode acontecer. Depois temos o programa novo de Eurostar, que será apresentado por Luke Borg a seguir. Quanto à rede de Eureka e a forma de trabalhar os projetos, temos um primeiro nível, NPC, rede NPC. Eu penso que esta é uma das maiores vantagens para as pequenas e médias empresas que procuram novos parceiros e, através desses parceiros, procuram novos mercados. Temos oportunidades novas que estão a surgir com a adesão da Coreia do Sul. Já temos Marrocos. A ideia é de largar esta gama. Já no âmbito da Europa temos uma rede bastante grande, a Bulgária juntou-se recentemente e mais 39 países e a Comissão Europeia. Portanto, esta é uma vantagem para nós. As MBCs são localizadas nos ministérios relevantes ou nos institutos, como em Portugal. Têm conhecimento do mercado local, conhecem bem os parceiros e podem facilitar a procura de parceiros novos. Conhecem bem o tipo de apoio que podem dar, dão informação sobre acesso a programas de financiamento nacionais e normalmente trabalham nas agências e nos ministérios que possuem estes ou que gerem estes programas de financiamento. Também têm capacidades em termos de linguagem e cultura locais. O segundo nível no âmbito do Eureka são os representantes de alto nível. Estes são representantes de ministros, trabalham em nome dos ministros, juntam-se 4 vezes por ano para fazer a revisão das aplicações dos projetos. Aqui tenho alguma informação em relação aos resultados globais de Eureka, isto do início do projeto até o ano passado. Talvez seja um bocadinho difícil ver aqui os números, mas no total temos 3.172 projetos, representam 26 mil milhões de euros. O tipo de participantes em relação a produtos acabados e a serem utilizados, este obviamente é um programa para investigação e desenvolvimento aplicada, com uma grande participação da parte das empresas. Os projetos em cursos, vemos cada vez maior importância das PMEs em termos da sua participação. Eurostar também traz uma dimensão nova a esse aspecto e aumenta o papel de Eureka como sendo plataforma para investigação e desenvolvimento aplicados e com a grande participação das PMEs. Olhando agora para os setores, temos informação, tecnologia, biotecnologia, medicina, ambiente e novos materiais. Portanto, estes são os setores de investigação e desenvolvimento que a Eureka normalmente utiliza.
Of Eureka with project participation, this is...
Temos aqui então o mapa que demonstra o nível de projetos por país. Aqui temos estatísticas de 2001 a 2008. Todos os membros participam em projetos, que é excelente. Em termos de geração de projetos, aqui tem uma comparação entre a presidência portuguesa atual e as últimas 4 presidências. Começamos bem em outubro. Depois, em janeiro, houve uma baixa, verificada na nossa reunião em janeiro, devido ao fecho do concurso para o segundo de Eurostar, mas conseguimos recuperar um pouco. Isso demonstra bem que Eurostar não está a ter um efeito negativo sobre o nosso portfólio tradicional e que a crise não está a afetar os projetos de Eureka. E esperamos que em junho, na nossa última reunião, iremos conseguir manter esta tendência.
Just briefly, some...
Para que obtenha alguma informação quanto ao efeito alavanca destes projetos Eureka, posso dizer-vos que estes dados são resultado do relatório final apresentado pelo secretário, que corresponde a 20% da participação total cobrindo o período de 2000-2005. Um novo estudo quanto ao impacto consequência do Eureka e está a ser feito pelo Secretariado Eureka. Os dados apresentados têm como base aquilo que disseram os participantes, que não corresponde àquilo que pensa o Secretariado. Mas daqui pode depreender-se que para um investimento de 2,5 milhões de euros, aliás, de 1 milhão de fundos públicos, a Eureka teve a possibilidade de obter 2,5 milhões de euros por parte do investimento privado, por parte das empresas que responderam e que permitiram aumentar ainda mais até chegar aos 3 milhões de euros e que esperam 10 milhões mais, como resultado deste investimento, tanto como volume de vendas, consequência deste tipo de investimentos em investigação. E foram criados ainda muitos empregos. Para terminar a minha intervenção, gostaria de vos convidar a visitar uma exposição dos resultados Eureka, a ser organizados em Lisboa, 18 de junho, para aqueles que estão em Lisboa e que queiram ver os resultados Eureka. Trata-se de uma boa ocasião para o fazer. São bem-vindos para voltar a Lisboa nessa altura. Informação encontra-se no nosso website, innovation.com. Muito obrigado pela atenção que me concederam.
My name is Luke Bork.
Sou o diretor do secretariado da Eureka em Bruxelas e também dirijo o programa Eurostars em nome da Eureka. É uma grande honra para mim, Sr. Presidente e colegas, vê-los aqui. Nunca tive a ocasião de aqui estar antes. Mas isto faz parte da excitação na altura da apresentação de algo que em si é excitante, o programa Eurostars. E hoje vou tentar ver quais os últimos desenvolvimentos deste programa, para que os parlamentares o conheçam, porque podemos utilizar todo o apoio possível, nomeadamente por parte do braço político dos povos, que no fundo são aqueles que são responsáveis pelos gastos dos dinheiros públicos nesses diferentes países. O nosso programa é muito importante para as PMEs, porque as grandes sociedades, por exemplo, muitas das empresas que se encontram na cidade nos Estados Unidos eram pequenas, mas hoje são grandes e graças à investigação. E fez com que a União Europeia e a sua Comissão decidiram incluir mais um programa que tivesse como objetivo, primeiro, o desenvolvimento do desempenho das PMEs. Porque não havia antes um tipo deste programa e baseava-se naquilo que era bom. E, por um lado, a experiência da Comissão em termos de gestão de programas e, por outro lado, os procedimentos flexíveis, próximos do mercado e o bom contacto com a indústria que corresponde àquilo que faz a Eureka. O êxito foi bom, não quer qualquer coisa de mal para segurar o êxito, como já vos foi dito, mas Jorge Lides e Eureka e o nosso presidente, o Sr. Ponte, no entanto, Eureka e Eurostars é um novo programa, e tem uma abordagem um pouco diferente daquela que existia nos outros programas que o precederam. É importante ver-se ou conhecer-se as linhas de orientação do programa. O Eurostars procura atingir o apoio às PMEs para investigação e desenvolvimento. Tem ideias revolucionárias que podem assegurar bons rendimentos às sociedades, às empresas. Para este grupo específico, os Estados-membros que participam da Eureka, nomeadamente os Estados-membros do Eurostat no site da Eureka, têm 300 milhões de euros, que é gerido pela Comissão, para mostrar o empenho da Comissão. É bom que tenhamos um orçamento combinado, e talvez pela primeira vez, pelo menos em investigação e desenvolvimento, vemos uma cooperação estreita entre a Comissão e a Eureka. Este tipo de tipo de programação conjunta que não corresponde àquilo que normalmente faz a Comissão. Trata-se de dar resposta aos grandes desafios da sociedade e trata-se de programas individuais. Trata-se de programa conjunto a um outro nível. O Secretariado da Eureka é aquele que tem que assegurar o desenrolar dos programas e a sua aplicação na base de um mandato atribuído pelos Estados-membros. Evidentemente temos um calendário, 24 de setembro, e vou falar-vos um pouco. Mas antes de vos fazer, tenho que falar da importância da Eurostar como uma experiência de cooperação, não só entre a Eureka e outros, mas também entre Eureka, Comissão, Parlamento e o Conselho. Sabem que muitas vezes é difícil e é bom ver que a Comissão está a utilizar a força dos outros sistemas e também está pronta a dar o melhor do seu apoio. Razão pela qual a Eureka foi aprovado com toda a rapidez e visto como sendo um desenvolvimento muito importante pelos políticos, como é o caso dos senhores, que fez com que não tivesse qualquer problema para passar pelo Parlamento e aprovado em primeira leitura, tanto pelo Parlamento como pelo Conselho. E assim o Eurostat é um complemento dos instrumentos do Programa Quadro, que procuram ver quais os tipos de PMEs e dar-lhes o melhor dos apoios, não só em termos de investigação e desenvolvimento para as PMEs que o fazem, mas também para a investigação em externo, como se diz hoje, outsourcing, mas também para que possam melhorar o seu desempenho. E neste sentido, trata-se de um programa complementar. A maioria dos países são membro e todos têm dinheiro empenhado, comprometido, porque isto é, por vezes, é difícil encontrar financiamento para diferentes países, mas para o Eurostars o financiamento é assegurado, o que é muito importante para as empresas, como se pode facilmente entender. Tivemos dois concursos e os resultados foram bastante bons, porque até nem estávamos à espera disto. Tivemos 215 no primeiro concurso e no segundo concurso 317. Voltarei mais tarde ao nível elevado de elegibilidade e a grande qualidade das propostas apresentadas, porque utilizámos a rede e a rede representa Eurostar nos Estados-membros e procuraram empresas que permitiam apresentar projetos úteis e evitar que outras empresas gastassem as suas energias para apresentar propostas que nunca poderiam ser aprovadas. Qual o tipo de projetos que estamos a falar? Tenho um exemplo. São pequenos, 1,5 milhões. E são pequenos consórcios porque estão próximos do mercado, têm uma CME que é líder, e só apresentam aquilo que é necessário. E estes resultados são apresentados por pequenos consórcios. Internacionais, sim, mas pequenos. Porquê isto é importante? Porque os pequenos consórcios são mais flexíveis, são multifacetados, e como queremos que o Eurostar apoie projetos próximos do mercado, isto é um critério particularmente importante. A duração também é curta. De tal modo que a investigação possa ser chegar rapidamente ao mercado. Isto é uma parte igualmente importante, porque não estava esperado que tivesse um nível tão elevado de PMEs que participavam na investigação, que quer dizer que já tinham ideias. O que é muito bom saber, que se as PMEs são numerosas e que querem dirigir a liderança, a disseminação não é um problema. É feita a investigação para o mercado e para gerar mais dinamismo económico e não há problemas de disseminação com este tipo de programas, porque será utilizada pelas próprias PMEs que utilizam, porque têm que pagar a sua participação. Também podem ver aquilo que já expliquei pouco antes, que há um nível elevado de elegibilidade em termos das propostas. Se há 50 propostas apresentadas e algumas são elegíveis, o que quer dizer que no rede de Eureka ter possibilidade de dar informação às empresas e que permite evitar que se gaste demasiada energia noutras empresas. Porque a empresa gosta tanto da Eurostat? Porque todos sabem Eurostar, muitos dos que aqui presentes sabem que o Eurostar é bom. Vou explicar. Porque os procedimentos são previsíveis. O que é igualmente importante é que há pouco tempo de espera e todos sabem aquilo que eles esperam e que o financiamento está assegurado. Não gostam de esperar, evidentemente, mas mais importante, não querem participar do programa onde os resultados são um casino. Todos os programas têm as suas falhas, mas queremos ter procedimentos muito claros para permitir ultrapassar os problemas. É evidente que é importante não haver burocracia, porque é muito mau, e esta rede permite que sejam ajudados a obter, desde a primeira informação até ao processo de candidatura. E tudo isto se passa pelos gabinetes dos vossos países. Mas mais importante ainda, TRACT Eurostars é um programa também de consultadoria gratuita. Como o IKEA, podemos chegar à loja e encontrar aquilo que nos interessa. Chegarmos à internet e apresentar a nossa própria candidatura. Porque isto é muito importante, porque as primeiras pequenas empresas não têm dinheiro para a consultadoria, mas também a possibilidade de apresentar a sua candidatura, sabem o que estão a fazer e também porque o fazem. Ficam só à frente do computador e apresentam as suas candidaturas. Todos os países participam, como já vos disse, o que é muito importante, porque todos sentem que podem ser parte deste programa. Por que razão é igualmente importante para os governos? E aqui estou a aproximar-vos dos vossos interesses. Porque tem uma elevada percentagem de PMEs que se debruça nos bons setores, como já vos disse. Trata-se de um alavancamento muito importante a nível nacional. Portanto, é um financiamento conjunto de comissão nacional e temos a possibilidade de atrair financiamentos privados também. O que é muito importante quando se procura analisar o processo de Lisboa e os objetivos de Barcelona. O que permite aumentar o nível de investigação, de investimento em desinvestigação, e aumentar os esforços de investigação. O que é um ponto muito importante a falar quando se trata dos bons resultados de Lisboa. E é um ponto que é importante neste contexto. Evidentemente que as agências de financiamento nacional tem que compreender que não vale a pena encaminhar dinheiro para as empresas quando não se sabe qual a atitude das empresas nacionais e que sabemos que as empresas têm que participar no mercado europeu. Isto é a razão, todos gostam do Eurostar, porque é transparente, temos acesso àquilo que estamos a fazer, total, as empresas estão a gastar naquilo que é bom e em projetos que nós pensamos ser igualmente bons. Qual a razão pelos quais os governos gostam? Porque é bom ver isto tudo neste novo estádio da integração europeia. Ver que todos estão a trabalhar de mão na mão, em harmonia e até chegar aos níveis regionais. Já vos disse que temos um nível elevado de desempenho em investigação e desenvolvimento das PMEs, mas também vos posso dizer que os institutos de investigação e as universidades estão a participar neste processo com as PMEs. Porquê? Porque nem todas as PMEs têm instrumentos, precisam de ajuda. E também é bom saber que quando se vê o quadro, as universidades estão mais representadas do que institutos de investigação. O que quer dizer que a ideia das universidades começar com startups spin-ups exige uma conexão, razão pela qual temos muitas universidades que participam na investigação, muito mais do que apoiar uma empresa, e também razão pela qual estão representadas conjuntamente nestes consórcios. Para a Eureka é importante ter mais presença. E o que acontece? Também temos de ver que há um nível elevado de investigação por intermédio do Eurostars, mas distribuída por áreas de mercado muito diversificadas, muito simplesmente porque a maioria da inovação hoje em dia se deve ao facto de haver novas descobertas. Isto é importante para que possam ver que o efeito de alavancamento em termos de dinheiros públicos e do financiamento é muito eficaz. Podem ver que os fundos comunitários são 10% dos países, 40%, e que depois é necessário obter financiamento público e privado. Mais privado. Isto é um quadro muito importante que permite os certificados que estão estimulados para os mineiros para que encaminhem dinheiro para instrumentos, como é o caso do Eurostars. Para concluir, gostarias de vos dizer quais os projetos, como aparecem os projetos no Eurostars, que todos utilizam as tecnologias no carro. É só apoiados pela Eureka, não só do carro. Quando se vai para o cinema, também há dinheiro da Eureka. Quando utilizamos muitas coisas no telefone, também são fundos da Eureka. Evidentemente que estamos a apoiar programas nacionais, mas a Eureka tem uma participação específica. Isto para vos dar uma ideia de como começa um projeto da Eureka. Temos uma grande sociedade francesa que quer lançar a investigação para um novo airbag, o que é muito importante. É necessário que haja muita eletrónica, grandes companhias e um centro de investigação para pensar como fazer com que isto tudo funcione. É evidentemente que utilizar a tecnologia de toda a Europa para a produção de airbag, não só para que as pessoas conheçam mais, mas também porque a própria indústria automóvel cobre o conjunto da Europa. A apresentação de uma proposta, dizendo quais as especificações e a apresentação de uma solução. Evidentemente que é importante o financiamento. Financiamento público, privado. E depois trabalha-se em conjunto, a nível do projeto, até ao seu final, para que o projeto Eureka, ao fim de 2 anos, apresenta um novo airbag. É muito simples, as coisas funcionam assim. E o que é importante é que o financiamento nacional e o financiamento privado apareçam de forma combinada. E com Eurostars, até há uma parte de investimento europeu. Por que razão é importante financiar este tipo de projetos? Primeiro, porque os benefícios individuais dos participantes que querem fazer investigação que lhes permita melhor aumentar os seus lucros. Também se trata de uma questão de conhecimento. Lançamos-nos na investigação porque queremos aumentar o conhecimento no determinado domínio e queremos fazer parte dos centros de conhecimento. É importante trabalhar em conjunto, porque, evidentemente, porque somos parceiros, e é importante porque somos uma empresa que quer atrair financiamento público-privado. Para os governos é importante ainda mais, porque há benefícios coletivos com as novas tecnologias e tudo. Sabemos que a indústria automóvel na Europa é particularmente concorrência e cria muitos empregos que levam a mais impostos, etc. por aí fora. Também há spin-offs. O airbag é um benefício para a sociedade, menos mortes na estrada. E também trata-se de uma integração europeia melhorada. Consensos internacionais, mais integração. E também sabemos que é importante a integração em termos europeus. E em termos temporais. Todos estes programas estão no nosso website. Tem aqui o website que vos dá informações quanto ao processo. E é também um símbolo daquilo que queremos ter. PMEs para fazer coisas extraordinárias. Que seja nas pescas ou outros. É importante sinal para que permite assegurar não só a diversificação, mas também uma maior integração. Muito obrigado pela vossa atenção.
How do I get to the next...
Signor Presidente dell'Assemblea della Conferenza Interparlamentare, Honorable Members of the National Parliaments, Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues, Dear Friends, I do the Portuguese Chairmanship for the opportunity to address you all here today and to present to you the new communication campaign for our initiatives. And I would also like
gostaria também de exprimir os meus agradecimentos aos nossos intérpretes que estão a tentar pôr as minhas palavras noutras línguas. Agradeço-vos. Tem dificuldade em lidar com esta questão muito específica? Após a apresentação excelente que ouvimos, vou tentar explicar de que é que se trata neste tema. Eu sou a Eureka, sou o vosso futuro. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a vossa atenção para três produtos que eu tenho no meu bolso hoje. Tinha logo de manhã, quando cheguei à Assembleia da República.
This tab of my restaurant yesterday.
Portanto, isto é a minha fatura do restaurante ontem. Cheguei um bocadinho tarde, não jantei um jantar completo, comi apenas uma sanduíche, que foi feito com carne de porco preto. Foi excelente. Hoje de manhã paguei a conta no hotel, um hotel excelente, e fiz alguma coisa que todos nós fazemos em qualquer missão. Utilizei o meu cartão de crédito, como todos nós fazemos. Em relação aos vossos cartões de crédito e pagamentos bancários, seja qual for o país, é natural que tenham um chip no vosso cartão. Portanto, estes são os cartões tradicionais. Vejam nos vossos cartões, de certeza que têm um chip no vosso cartão. Eu sou um homem típico com mais de 50 anos, portanto, eu não saio de casa sem o meu MP3. Neste produto, na base deste produto, temos muito marketing, muita publicidade, uma concepção interessante, mas também temos o que se chama código MP3. Tudo isto foi possível alguns anos atrás, porque existe uma coisa sofisticada chamada código MP3, que consegue imprimir os dados digitais num CD e transportá-lo para dispositivos como este, que a minha filha utiliza para ouvir a sua música e que eu ouço também para ouvir palestras sobre astronomia. Portanto, cada um pode utilizar a tecnologia da forma que melhor entender. Isto é o que significa trazer a tecnologia junto ao homem da rua. Então, temos três produtos. O que é que têm em comum? Uma sanduíche, um cartão de crédito ou sistema de pagamentos e o MP3. Uma sanduíche, um sistema de pagamentos por cartão de crédito e o MP3. Por trás de tudo isto existe uma tecnologia comum que foi desenvolvido pela Eureka. Então, isto é que é, de facto, a essência de Eureka. É isto, mais nada.
It's not been developed by Eureka, of course.
Claro que isto não foi desenvolvido pela Eureka, por isso é que não está a funcionar bem. Agora, como trazer Eureka mais junto aos clientes? Esta é a ideia principal. Estamos presentes no mercado há 25 anos e estamos sempre a lidar com as pessoas que têm a capacidade de decisão. Nós também temos dirigido a nossa mensagem aos participantes nos projetos Eureka. Mas falta aqui qualquer coisa. Portanto, falta aqui a pessoa na rua. A pessoa média, o contribuinte europeu, que em última análise é a pessoa para quem todos nós trabalhamos em Eureka. Não devemos também esquecer que os políticos também são pessoas humanas. Alguns têm boa formação em ciência e engenharia, outros não. Contudo, são todos responsáveis em termos de vigiar pela boa utilização do dinheiro dos contribuintes e têm direito a receber informação sobre esses aspectos de uma forma clara e transparente, tal qual como o eleitorado. Nós somos responsáveis ao nosso eleitorado. Eureka, no passado, foi talvez demasiado tecnocrático, demasiado cheio de números, demasiado complexo e com falta de impacto, falta de emoção e falta de ligação ao nosso cliente, em última análise. Portanto, o conceito I Am Eureka, portanto, é uma campanha de publicidade nova que foi desenvolvida durante a presidência portuguesa. A ideia é de focalizar o impacto dos produtos de Eureka sobre as nossas vidas diárias. Por trás deste lema, I Am Eureka, são os próprios projetos e produtos que falam nas nossas campanhas de publicidade. Em último lugar, é o cidadão europeu, o homem na rua, que deve beneficiar na sua vida diária dos projetos de Eureka. Portanto, transferimos a análise tecnocrática, da análise do impacto do projeto, ao impacto que é mais fácil de compreender em termos dos nossos clientes finais. Tem aqui alguns exemplos dos cartazes que estão a ser utilizados na nossa campanha. Em primeiro lugar, temos um exemplo da nossa civilização moderna, o automóvel, que está por toda a parte. Olhando para a Nádia e para a delegação alemã, o BMW Série 7 tem 105 microprocessores. Portanto, que regulam todas as funções do carro, desde a injeção de combustível até a suspensão adaptável e tudo que é necessário para que a viagem seja mais segura e mais agradável para o condutor. Os carros têm cada vez mais sistemas de software intensivos. 38% do custo de produção de um novo modelo é gasto no software. Portanto, o software que é necessário ao automóvel e também o software necessário à sua concepção e à sua produção de uma forma segura e fiável. Através de um dos seus megaprojetos, composto por subprojetos individuais, Eureka tem tido êxito em desenvolver uma plataforma única aberta para preparar este software com todas as indústrias de automóvel em Europa, seja Audi, Citroën, Fiat, BMW, todos utilizam esta plataforma, reduzindo assim os custos, portanto, um único sistema aberto em Europa para todos que podem utilizá-lo, aumentando assim a concorrência. Dá-lhe os exemplos do MP3, como trazer a tecnologia mais junto a nós, cada um tendo o direito e a oportunidade de gozar esta tecnologia. Aqui tem mais um exemplo. A nossa indústria agora está a trabalhar num ecrã de televisão em 3 dimensões. Eureka também está a trabalhar neste projeto, a desenvolver as normas para a próxima geração de televisão a 3 dimensões. Eu não gosto muito de televisão, mas é verdade que a televisão a 3 dimensões é uma coisa espantosa. Falei-vos das sanduíches e aqui temos o leitão. Eureka não é apenas tecnologia de informação e comunicação, também tem a ver com a agroindústria. Queremos desenvolver as tecnologias que irão garantir uma produção alimentar mais segura, mais saudável e mais saboroso. Estes leitões passam por uma fase crítica quando começam a comer uma ração sólida e muitas vezes têm inflamação no esófago e no estômago, que isto leva à mortalidade elevada. Nós, através de Eureka, conseguimos demonstrar aos agricultores como podiam produzir animais mais saudáveis. Portanto, trazer a nossa campanha mais junto ao público, para trazer Eureka mais junto ao público. Temos aqui o aeroporto de Bruxelas. E quando passarem pelo terminal A, no aeroporto de Bruxelas, vejam estes posters. Estamos a receber informações e feedback de uma forma profissional em relação à utilização das línguas. Queremos ver qual o impacto de promover esta campanha noutras línguas, além do inglês. Também estamos a testar para ver se o nível de pormenor e identificação do nome Eureka e o símbolo que se identifica bem com um determinado projeto, se isto é claro, se o pormenor é demasiado. Portanto, estamos à procura de informação sobre tudo isto, de modo a podermos continuar esta campanha de forma mais eficaz. Mais uma vez, trazer o nosso projeto mais junto ao público, está presente aqui nesta cidade linda. A nossa presidência portuguesa colocou o logo em tudo quanto é sítio, contribuindo assim para trazer a ideia mais junto aos cidadãos. Portanto, eu sou Eureka, vocês são Eureka, devem levar esta mensagem para os vossos representantes. Muito obrigada.
O meu agradecimento a todos os que contribuíram neste primeiro painel: Manuel Nunes da Pontes, Jorge Lis, Luque Borg e Franco Cosani. E agora eu abria um pequeno período para algum tipo de esclarecimento, alguma questão que queiram colocar a qualquer um dos nossos colegas que aqui apresentaram as suas comunicações. Estou aberto às inscrições, naturalmente. Não havendo questões, nem pedidos de esclarecimento, nem qualquer outro tipo de intervenção, eu irei dar por concluído este primeiro painel, agradecendo novamente o contributo da Presidência Portuguesa da Iniciativa Eureka pela sua colaboração na organização deste painel. Agradeço, através do professor Manuel Nunes da Ponte, a sua contribuição. E irei agora dar por terminado os nossos trabalhos. Iremos fazer um intervalo de cerca de 30 minutos e retomaremos os trabalhos com o segundo painel, que se intitula A Simbiose entre a Ciência, a Tecnologia e as Empresas, o Caso Português. Até já. No entanto, tenho algumas informações para vos transmitir e que têm a ver com a proposta de projeto de resolução da 16ª Conferência Interparlamentar. Nós estamos, neste momento, a ultimar na presidência desta conferência uma proposta que vos queremos apresentar hoje, durante a tarde, em princípio, durante o terceiro painel. A presidência da Conferência Interparlamentar distribuirá a todos os conferencistas uma proposta de resolução. E como está indicado nesse documento que vos será distribuído, a Presidência receberá contributos, sugestões, propostas de alteração, propostas de aditamento ao nosso documento provisório até às 20 horas de hoje. Poderão fazê-lo através da entrega no nosso secretariado dos vossos contributos. O nosso secretariado está permanentemente disponível para vos dar digamos, essa indicação e para receber as vossas propostas, ou poderão apresentá-lo eletronicamente para o endereço de mail que vos foi há pouco indicado. A presidência da conferência, durante a noite, irá reunir as vossas propostas, irá incluí-las no documento provisório que vos vai ser distribuído, e amanhã, dia 15, a presidência da conferência apresentar-vos-á, pelas 10h45, em Évora, uma nova proposta que incluirá já as vossas próprias sugestões. Essa proposta será objeto de apresentação formal e de discussão amanhã, pelas 11h45, na sessão destinada a esse efeito. A proposta de resolução e a resolução em concreto aprovada por esta Conferência Interparlamentar será incluída numa publicação da Assembleia da República, que para lá da resolução da Conferência incluirá todos os contributos, as apresentações que forem aqui disponibilizadas pelos nossos oradores, e bem como uma síntese dos trabalhos que nós teremos hoje e amanhã. Essa publicação será então enviada a todos os governos e parlamentos dos países pertencentes à iniciativa Eureka, à Comissão, ao Conselho e ao Parlamento Europeus e à Comunicação Social Nacional e Europeia. E posto isto, eu iria passar a palavra para o Dr. Lino Fernandes, Presidente da Agência de Inovação Portuguesa, que nos irá apresentar uma comunicação em que, no fundo, mostra aquilo que tem sido a experiência desta agência portuguesa na promoção desta simbiose entre a ciência, a tecnologia e o mundo das empresas.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Portanto, eu vou dar alguma informação estatística sobre a evolução que a economia portuguesa, nomeadamente a ciência e a tecnologia portuguesa, tem tido nos últimos 20 anos, nos 25 anos, fundamentalmente depois da adesão à Comissão Europeia, portanto, à União Europeia. Selecionei aqui alguns dados, que são dados estatísticos, ou são dados estatísticos da própria Agência de Inovação. Portanto, uma primeira ideia que quero-vos transmitir, e ressalto daquele gráfico, não sei se ele é visível por todos vós, portanto, a evolução da investigação e desenvolvimento em Portugal desde 82, em que podem verificar que no último ano que temos no gráfico, pela primeira vez o setor das empresas, portanto, que está verde, se tornou o setor do investimento em ID mais importante desde sempre em Portugal. Portanto, em geral, como vê no gráfico, no início era o setor Estado, portanto, os laboratórios de Estado que faziam o essencial do ID. Depois passou a ser do setor da universidade, das instituições universitárias, que tem crescido a um ritmo muito elevado. O setor das empresas começou a crescer a partir de meados dos anos 90, de uma forma acelerada, e em 2005 o investimento em ID nas empresas tornou-se a principal área de investimento em investigação e desenvolvimento em Portugal. No último inquérito, que não tenho ali os dados, de 2007, esta tendência continuou até, se acelerou e confirmou esta vitalidade do ID empresarial. Portanto, para nós isto é, 2005 é de alguma forma um marco histórico, na medida em que pela primeira vez a investigação empresarial passou a ser o setor mais importante da investigação, apesar da investigação universitária ter continuado a crescer a uma boa taxa. Isto, de resto, traduziu-se durante este período, tenho ali dados até 2001, em que Portugal foi dos países da União Europeia, da OCDE e, neste caso, da União Europeia, o país em que o crescimento do ID empresarial cresceu a maior ritmo, a preços constantes, portanto, segundo aquela série tirada da OCDE, até 2001. Se fôssemos até anos mais recentes, não será o primeiro, mas será o segundo. Portanto, Portugal, de facto, o ID empresarial tem tido a crescer a uma taxa bastante elevada e num período relativamente longo, portanto, um crescimento de uma forma bastante sustentável. Não só o ID empresarial cresceu, como os resultados começam a ser visíveis. Eu selecionei ali um gráfico que tem a evolução da balança comercial, que é a linha verde que está relativamente estabilizada, da balança habitual, balança de mercadorias, em que a balança portuguesa tem um déficit mais ou menos significativo, portanto são as exportações que cobrem 60% e tal das importações, à volta disso. No entanto, se virem a linha azul, em que está o grau de cobertura e exportações por importações da balança de pagamentos tecnológica, em que estão os serviços, assistência técnica, software, patentes, etc., a situação melhorou muito significativamente, de forma sustentável, desde meados dos anos 90, em que o grau de cobertura era 30% e tal, portanto as exportações cobriam, não chegava a 40% das importações, a uma situação em que, em 2007, a balança tecnológica passou a ter um saldo positivo. Portanto, enquanto a balança comercial se mantém relativamente deficitária, a níveis semelhantes, a balança tecnológica passou a ser positiva. E em 2008 os dados também confirmam esta tendência. Isto, de alguma forma, resulta do esforço do IDEA das empresas portuguesas, e não só, também das outras instituições, nomeadamente das universidades, mas também resulta da internacionalização da economia portuguesa. Porque estão ali muitos fluxos, portanto, há setores da economia portuguesa, com base no conhecimento e no IDEA, já são setores bastante internacionalizados. Quer sejam investimentos no Brasil, quer sejam investimentos noutros países europeus. Portanto, a balança tecnológica reflete, de uma forma muito rápida, esta articulação entre inovação e internacionalização de um grupo minoritário de empresas portuguesas, que é minoritário, mas que tem uma força relativamente grande já na economia portuguesa. Portanto, o IDEA empresarial tem estado a crescer bastante e começa a ter resultados que são visíveis em vários indicadores. Eu escolhi aquele, na medida que é um indicador internacional, que também é um indicador de competitividade internacional. Este gráfico é um bocadinho mais complicado, porque não se deve ver os percentagens, mas no fundo a coluna azul diz a percentagem de projetos em que participam as universidades. Cada um daqueles grupos são os setores high-tech, na primeira coluna, depois os setores médio-low, etc. Portanto, só queria chamar a atenção para que, com exceção dos setores knowledge intensive, portanto, serviços intensivos em conhecimento, em que portanto, tudo aquilo são dados sobre investigação empresarial durante um período relativamente longo. Investigação empresarial com apoio público. Convém dizer que, pegando em todas as estatísticas que o Estado tem, do apoio dado nacionalmente ou no programa quadro, examinou-se qual é que era a percentagem de projetos em que havia participação das universidades em conjunto com as empresas. As universidades, os laboratórios de Estado e outras instituições. E o que se verifica é que, em geral, mais de metade dos projetos das empresas, 60%, em alguns casos 70%, tiveram a participação de universidades. Não quer dizer que não haja outros projetos das empresas que não tiveram apoio público, que não estão naquela estatística. Mas só é uma forma segura, porque os projetos são conhecidos, de dizer que neste crescimento do IDEA empresarial, a cooperação da ciência e da tecnologia, nomeadamente da universitária, teve um papel grande, determinante, no crescimento do IDEA empresarial. Portanto, não é... Portanto, é uma coisa que estatisticamente pode ser comprovada e por trás daquelas estatísticas estão os dados concretos, os nomes das entidades que se podem examinar. De resto, as políticas públicas tiveram um papel determinante nesta dinâmica da cooperação com as entidades do sistema científico. Isto ressalta de um quadro tirado do terceiro inquérito comunitário à inovação, do SIS-3, em que se percebe que na cooperação com entidades, empresas de ID ou universitárias ou laboratórios do Estado, mais de 70% foi apoiado por apoio público, enquanto na cooperação entre empresas do mesmo grupo, esse valor era só 27%, por exemplo. Portanto, de facto, houve uma atitude proativa dos apoios públicos ao longo de aqui estamos a falar, anos 90, para intensificar essa cooperação. Portanto, não vou agora falar de todas as medidas. Este mapa traduz um pouco a rede que existe de órgãos de interface entre universidades e empresas. Portanto, há as OTICs, há centros de valorização, tem vários nomes, mas não há universidade portuguesa, não há politécnico português neste momento, em que não haja alguma estrutura mínima, pelo menos, que se preocupe em articular com as empresas, fazer passar a tecnologia. Portanto, essa rede é uma rede nacional, existe desde Bragança ao Algarve, à Madeira. Portanto, todas as entidades do sistema universitário ou ensino superior têm essa função organizada, com mais ou menos sucesso, mais ou menos, mas tanto tudo isso contribuiu para este crescimento também do IDE empresarial, em cooperação com as universidades, mas é importante perceber, quem não conhece Portugal é bom frisar isso, e por isso que eu vou frisar isto neste momento, é que todos este tipo de políticas, que eu não vou agora detalhar, foram possíveis porque houve uma grande mudança em Portugal na formação de recursos humanos. Portugal tinha um atraso em formação escolar, formação académica da sua recursos humanos, muito grande. E essa mudança começou fundamentalmente meados dos anos 70, se quisermos, mas na prática começou já nos anos 80, com uma aposta forte do investimento no ensino a diversos níveis, nomeadamente no ensino superior. E isso foi esse investimento durante anos consecutivos, apesar de todas as deficiências que nós em Portugal discutimos muito uns com os outros, e é de facto, há muitas deficiências, mas a situação mudou de forma muito radical. E é isso que eu vou tentar chamar-vos a atenção. Esta estatística, que é uma estatística com um grau de cobertura bastante grande, diz que em 1995, só 3,4% dos trabalhadores tinham curso superior, em 85. 10 anos depois, este número passa para 8,8%. Portanto, 10 anos, em termos percentuais, é um crescimento notável. Portanto, havia 70 mil licenciados, à volta disso, e passou a haver 271 mil. Portanto, a percentagem, poderá dizer que 8,8 é capaz de ser pouco em relação a qualquer país europeu mais desenvolvido, mas em relação à evolução, é uma evolução notável que depois tem as suas consequências. Porque isto também se traduz por um outro número, que é o número de empresas que têm pelo menos um licenciado. Eram 26 mil em 1995, 10 anos depois são 77 mil, portanto, mais que triplica. E este número é fundamental, porque o principal fator de simbiose, por usar o termo do programa, de ligação das universidades com as empresas, são os seus recursos humanos. Uma empresa que não tenha uma pessoa com formação superior tem alguma dificuldade em se dar diálogo com uma instituição de ensino superior. Uma empresa que tenha licenciado um engenheiro tem muito mais facilidade, no fundo, ele vai falar é contigo, colega dele, conhece a sua linguagem, conhece as pessoas. Portanto, o networking natural é o das empresas terem licenciados. Eu chamo a atenção para que em Portugal há cerca de 300 mil empresas. Portanto, 77 mil é uma minoria de empresas. Agora vejam que, em termos de número, aumentou 200% até em 10 anos. Portanto, esta mudança que torna possível, é o quadro de fundo que torna possível a melhoria do IDE empresarial. Antes era um número restrito de empresas que fazia IDE. Em 1995 eram cerca de 250 empresas. Atualmente, os últimos licenciamentos dão cerca de 2 mil, portanto, quase multiplicou por 10. Portanto, há aqui também um efeito de massificação, de alargamento das empresas que têm atividades de investigação e desenvolvimento, que foi possível pela melhoria da formação de recursos humanos. E a formação de recursos humanos inclui a formação dos próprios empreendedores, dos próprios empresários. Não é? Chamamos a atenção para aquele quadro em que diz que os empresários que atualmente têm de 55 a 64 anos, só 9,4% é que tem curso superior. Mas os empresários de 25 a 34, o número é 21%. Portanto, Portugal, como teve esta evolução muito rápida do número de formação de recursos humanos, significa que há um dualismo entre gerações. Portanto, a geração mais antiga, a situação é muito pior do que a geração mais recente. Portanto, o efeito no país vai demorar umas décadas a ter um efeito massivo. Mas, portanto, aquela diferença, no fundo, são três vezes maior. Não é? Portanto, a percentagem de pessoas que são empresários com formação superior é três vezes maior na geração mais nova do que na geração mais ativa, que ainda ambas estão nas empresas neste momento. Com 64 anos ainda lá estão, com 34 anos ainda lá estão. Portanto, estamos aqui a falar de as gerações do extremo que estão nas empresas neste momento. Portanto, é uma situação muito diferenciada. E claro que um empresário com curso superior terá capacidade de ter estratégias empresariais, ter articulação, ter formas de gestão, etc., diferentes de um empresário que não tem esse tipo de formação. Não quer dizer que um empresário com nível de formação inferior não seja muito inovador, e esses extraordinariamente inovadores. Mas nos tempos que correm, não basta ser inovador, é preciso dominar as ferramentas atuais, não é? Porque não basta ter ferramentas antigas, é preciso dominar as novas ferramentas tecnológicas. E por isso é preciso ter uma formação técnica. E quem não a tiver, pode ser muito empreendedor, mas terá dificuldade em conseguir sê-lo com as ferramentas novas. Não é? Portanto, poderá ser uma pessoa esperta, uma pessoa criativa, mas tem limites. Portanto, estes números são números também, suponho que são importantes. E por fim, já que estamos a falar de investigação, o número de investigadores na população ativa era, quando aderimos à CEE, 1,3 por mil ativos. Só 1,3 portugueses é que era investigador em relação a mil população ativa. A União Europeia, na altura, era 3, qualquer coisa, 3,7, se não me engano. Em 2007, Portugal tem 5 investigadores por mil ativos. A União Europeia tem 5,7. Portanto, praticamente nós recuperámos o atraso que havia. Portanto, em termos de investigadores por ativo, Portugal está na média comunitária, se quiserem. 5,7 já é uma diferença muito, muito pequena. Portanto, eu diria que, em termos de recursos humanos, Portugal venceu o atraso científico, se quisermos. Recursos humanos é o fundamental aqui. Portanto, há recursos neste momento em Portugal, na investigação, que a um nível da média comunitária. Foi um esforço continuado, persistente, mas conseguiu-se atingir esse objetivo. Por outro lado, se pensarmos na internacionalização, uma grande parte dos doutorados, pensando em investigadores que são doutorados, que foi um crescimento muito grande do número de doutorados. Por outro lado, a percentagem de doutorados que se doutorou no estrangeiro, portanto, quer em França, ou em Inglaterra, ou em Espanha, ou nos Estados Unidos, é bastante elevada em Portugal, que tem vindo a descer, necessariamente, mas quem está neste momento nos postos de comando, se quiser, a maioria das pessoas são pessoas que fizeram doutoramento no estrangeiro, parcial ou totalmente. Isso dá à comunidade científica portuguesa uma percentagem de internacionalização bastante grande e, portanto, um networking também bastante interessante, já que estamos aqui a falar num programa como o EUREC. Mas a própria atividade, a publicação, por exemplo, de artigos, se repararem, os artigos em coautoria com parceiros, com investigadores estrangeiros, são mais de metade dos artigos publicados. Em geral, não só o número de artigos aumentou muito, a produtividade científica aumentou muito, como ela é feita muito em cooperação internacional. Portanto, aquele indicador reflete bem isso e reflete de uma forma bastante acelerada, como se vê pelas curvas daquele gráfico. Portanto, eu tentei explicar-vos que, em grande parte, o sucesso do crescimento e da empresarial tinha a ver com a melhoria dos recursos humanos. Por um lado, porque isso é que dá o networking com as universidades e as empresas, basicamente. Por outro lado, porque isso possibilitou uma mudança da economia portuguesa, da especialização setorial da economia portuguesa, que era uma economia fundamentalmente produtora de bens de consumo correntes, vestuário, calçado, e de bens intermédios de valor acrescentado limitado, por exemplo, a celulose. Portugal não era um exportador de papel, era um exportador de pasta de papel, de celulose. Portanto, a economia portuguesa alterou-se bastante. Neste momento é uma economia com características setoriais muito mais intensivas do ponto de vista tecnológico. E isso foi possível pela mudança de recursos humanos, porque senão não teria sido possível. Mas, dito isto, houve alguns instrumentos de política tecnológica que contribuíram também. Portanto, este é o pano de fundo sem o qual nada teria sido possível. Mas, dito isto, houve alguns instrumentos que tiveram um papel importante. Um dos instrumentos, eu podia ter citado logo no primeiro gráfico, em que havia uma curva do ID, que se chamava IPSFL, Entidades e Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos, que foram uma invenção um bocado portuguesa, porque é um setor do ID que tem uma importância enorme em Portugal comparado com os outros países, que no fundo foi a forma que alguns universitários portugueses que vinham do estrangeiro arranjaram para furar o bloqueio da burocracia universitária e da burocracia estatal. Portanto, não era possível fazer ideia com as empresas nas universidades. Não estava feito para isso. E as universidades não se formam por dentro. É uma frase velha dita aqui neste edifício há muitos anos. Mas, de facto, houve pessoas que inventaram umas formas de organização privadas, que não eram bem privadas, que eram públicas, e com isso conseguiram dar um grande contributo. No fundo, é a ideia universitária também, mas aliado com algumas empresas. E, portanto, são, em Portugal, vocês não conhecem, os INES, as Uninovas, uma série de instituições que, junto às universidades, pioneiramente conseguiram começar a trabalhar com as empresas de uma forma menos burocrática do que era antigamente. Portanto, esta foi uma inovação, se quiserem, institucional, da parte das universidades, dos universitários mais dinâmicos, da área das tecnologias de informação, em primeiro lugar, seguido pelas outras áreas, nomeadamente as biotecnologias, mas foi uma inovação institucional importante. Ainda agora, o ID dessas instituições, se bem que a situação agora é diferente, mas ainda tem uma importância bastante grande. O que aquele gráfico espelha é um mecanismo de apoio que se chamou investigação em consórcio, portanto, apoio público à investigação que envolve empresas e entidades do sistema científico, nomeadamente universidades, que ajudou muito a introduzir no ID empresas que antes não tinham, não tinham essa experiência. E, portanto, aquele gráfico que diz é que os respectivos programas, portanto, estamos a falar desde meados dos anos 90 até agora, 2009, os programas de apoio à investigação em consórcio têm sido um instrumento de alargamento do número de empresas que fazem ID. E, portanto, mesmo os mais recentes, quando se abre um concurso, 70% das entidades que têm projetos aprovados, é a primeira vez que têm projetos aprovados. Portanto, é um mecanismo que consegue, vai buscar a experiência das universidades e de outras empresas, e consegue introduzir no ID empresas que, de uma forma isolada, dificilmente teriam sucesso em fazê-lo. Portanto, Portugal ainda está numa fase de alargamento do número de empresas que têm atividades de ID. A maioria não tem. Portanto, esse instrumento teve o seu papel e continua a ter, porque continua a alargar o universo de empresas com atividades de ID. Claro que tudo isto demora tempo, porque há um efeito de aprendizagem, um efeito de demonstração, e aquele gráfico que espelha é o seguinte: qual é a taxa de sucesso, e o sucesso ali, o número de projetos está azul, consoante a experiência dos parceiros da investigação em consórcio. Quando todos os parceiros já tiveram experiência de cooperação entre eles, a taxa de sucesso é praticamente quase 100%, é 96%, à volta disso, não é? A taxa de sucesso em termos de mercado, de chegar ao mercado. Quando alguns parceiros já tiveram experiência de cooperação, a taxa são 60% e tal%, 64%. Quando nenhum dos parceiros tinha experiência de cooperação, a taxa de sucesso é quase 50%, quer dizer, portanto, para um país que não havia ID tradicionalmente, esta mudança tem muitas ineficiências, porque há um efeito de acumulação, há economias de aprendizagem, se quiser. E há empresas que as coisas não correm bem e recuam e deixam de ter ID. Quer dizer, mas, basicamente, a experiência da cooperação é uma aprendizagem. Não terá importância em países mais desenvolvidos como a Alemanha ou a França, em que já é uma tradição. Em Portugal não havia essa tradição há 20 anos. Portanto, estou a chamar a atenção. Este efeito de aprendizagem explica também alguma coisa do aceleramento mais recente. Começa a haver um efeito de acumulação. A experiência é um efeito acumulado, não é? E aqui este gráfico traduz um bocado esse efeito de demonstração. Este gráfico que traduz é a importância da criação de spin-offs do sistema científico, nomeadamente das universidades, em que nos últimos anos foram criados mais de 60% dos spin-offs criados em Portugal desde os anos 80. Portanto, não só a investigação em consórcio com empresas que já existem e com as universidades teve o seu papel, como começou a haver o aparecimento de empresas novas, saídas diretamente das universidades, de projetos universitários, que têm um papel relativamente grande, nomeadamente na mudança da estrutura da economia portuguesa. Por exemplo, se eu comparar por níveis de intensidade tecnológica os projetos aprovados pela Agência de Inovação, nos projetos que a OCDE classifica nos setores como high-tech, portanto, high-tech industry, portanto, indústrias high-tech, 19% dos projetos que nós apoiamos são, neste momento, de empresas que foram criadas diretamente do sistema científico. Portanto, é uma percentagem relativamente grande. A média é 9%, mas nos setores high-tech e nos setores knowledge intensive service, a percentagem destes spin-offs é muito grande, portanto, no 26% ou 16%. Portanto, esta figura mais recente, que são de spin-offs, está a ter um papel grande na mudança da estrutura da economia portuguesa no sentido de uma economia mais baseada no conhecimento. E estas empresas têm um papel muito significativo na difusão da inovação para o conjunto do tecido empresarial. Ainda há pouco, no início, na primeira intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República, ele recordou, quando o Eureka foi criado, em Portugal havia expectativas sobre algumas tecnologias, nomeadamente sobre os lasers, que se aplicariam aos testes, etc. Portanto, seria era uma... Na altura falava-se muito nessa tecnologia, que iria flexibilizar a indústria de testes portuguesa. O que eu posso dizer é que existem, neste momento, empresas em Portugal, portuguesas, de capital português, que desenvolveram com as universidades soluções de corte, não só laser, mas também, principalmente, corte-jato de água, mas também laser, que neste momento Portugal mais aplicadas no calçado do que no vestuário, fundamentalmente no calçado, mas também noutros setores, nos setores dos plásticos, nos setores alimentares, etc. E Portugal, que era um importador de tecnologia para o calçado, importava todas as máquinas de calçado, neste momento Portugal é um exportador de tecnologia para o calçado, quer seja para países europeus, quer seja para a China. Portanto, em 20 anos, Portugal conseguiu, em alguns setores, incorporar know-how em equipamentos, em processos, e neste momento temos empresas que exportam tecnologia avançada, portanto, para não só foram importantes para desenvolver, modernizar os setores em Portugal, como desenvolveram tecnologias que são exportáveis neste momento. Isso acontece em alguns setores, não acontece noutros, mas houve, de facto, uma mudança. E, portanto, estas empresas spin-offs high-tech não são uma ilha separada do resto da economia, são um fermento, são um fator de modernização importante numa economia dual, como eu lhes disse, do ponto de vista demográfico, nós somos um país dual, culturalmente, até por razões demográficas, da intensidade da formação mais recente, e estas empresas estão a ter um papel importante em modernizar os setores tradicionais usando as tecnologias mais avançadas, porque é uma experiência interessante, é um modelo português, tem alguma originalidade, mais bem sucedido em alguns setores do que noutros, mas talvez eu não posso usar mais tempo, já estou a falar há bastante tempo, estou disponível para qualquer informação que queiram. Muito obrigado.
Agradeço ao Dr. Lino Fernandes, Presidente da Agência de Inovação. Tivemos nesta abordagem ao caso português o pensamento e a leitura que é feita por uma das agências públicas com responsabilidade na promoção deste encontro entre a ciência, a tecnologia e o mundo das empresas. E vamos ter agora a leitura, o pensamento do mundo das empresas aqui representado, aliás, pela Associação Industrial Portuguesa, na pessoa do seu vice-presidente, o Dr. Nuno Ribeiro da Silva, a quem eu passo a ter já a palavra.
Bom dia. É com muito prazer que estou aqui. Na representação da Associação Industrial Portuguesa, Confederação Empresarial, que é uma instituição centenária na representação do aparelho produtivo do país, e saudar as delegações e os presentes. O meu contributo é, por um lado, dar alguns elementos de como a Associação Industrial Portuguesa e as empresas sentem a importância destes temas, da ciência, da tecnologia, da inovação, os aspectos que entendemos que quer as empresas, quer o Estado e o seu aparelho e as suas instituições podem, devem articular de modo a caminharmos no sentido desejável e óbvio de conseguir uma melhor simbiose entre ciência, tecnologia e tecido produtivo e, portanto, dar-vos um flash sobre alguns desses tópicos e depois termino com um exemplo ligado a um cluster eólico no quadro do programa de promoção de energias renováveis em Portugal e que nos parece ser exemplar de como, em torno de um objetivo que se impõe a todas as nossas economias e ao mundo, que é o de mudança do paradigma energético, conseguirmos que isso efetivamente se torne num fator, numa oportunidade de criação de empresas com elevada incorporação de tecnologia, proporcionar transferência de tecnologia para empresas do tecido nacional e, por outro lado, contribuir, obviamente, para a resolução dos problemas que estamos confrontados em termos da busca de um novo paradigma energético e de sustentabilidade desse ambiental, desse novo paradigma energético. Dito isto, como sabemos, há um quadro de fundo em que os líderes europeus consciencializaram, bem expresso na Agenda de Lisboa, do ano 2000, a necessidade de um esforço a ser feito pela Europa em termos de reforçar a sua atividade em ID. Um dos indicadores, claro que há muitos aspectos dos contornos institucionais, burocráticos, administrativos, políticos, mas um dos aspectos são os recursos. E, portanto, indicou-se como desejável atingir o investimento em torno dos 3% do PIB em ID. Sabemos que isto, e seguindo um pouco o que Lino Fernandes dizia, que isto, nomeadamente para países como o nosso, que não tinham uma tradição, fruto das razões históricas de Portugal, não tinham uma tradição até aos anos 70, meados dos anos 80, de uma dinâmica grande na educação e na investigação e desenvolvimento, por esta referência dos 3%, é sempre um pouco discutível, no sentido em que eu não chega, é preciso dinheiro para promover naturalmente estas áreas, mas eu não posso inundar, fazer um flood, fazer uma bombagem de dinheiro, se não tenho um aparelho de recursos humanos, um aparelho das universidades, das empresas, culturalmente preparado para absorver e tornar reprodutivo esses recursos que eu lá coloco. Portanto, eu não fico com boa saúde por comer 6 McDonald's. Bem posso dar à pessoa faminta muitos alimentos que ela tem uma capacidade de absorção limitada, e isso implica realmente um tempo de preparação e um tempo de maturação de toda a sociedade, das empresas, das universidades, do sistema público também, para que esse voluntarismo de investimento no setor se materialize em efeitos práticos positivos. Bom, dito isto, naturalmente que o tecido empresarial português e a AIP enfatiza, sublinha, estressa bastante o ponto que o aproveitamento de todos os desafios com que estamos, e peguei neste aspecto só a título particular, porque depois é o meu case study, os aspectos ligados às necessidades de ambiente e energia são uma excelente oportunidade para ensaiar este esforço e ser um motor de alguma renovação do tecido empresarial do país. E sublinho, embora aqui cite em particular as chamadas energias renováveis, sublinho que este objetivo é bem mais abrangente, porque hoje todos sabemos que, a questão energética e a questão ambiental são duas faces da mesma moeda. E, nesse sentido, uma mudança no paradigma energético é algo que tem constantemente uma interface com toda a série de problemáticas ambientais, seja no que respeita ao ar, à água, ao solo, aos oceanos, o que se entenda. 2. A questão da mudança do paradigma energético, se aqui falamos, no caso, que é apenas uma componente das renováveis, tem repercussões muito mais amplas. Lembro só que nós não podemos, de um dia para o outro, no overnight, pensar que vamos viver só das energias renováveis. O que significa que temos também de fazer um grande esforço de R&D e de inovação em termos das tecnologias convencionais. Nós precisamos do carvão, continuamos a precisar do gás natural, dos combustíveis fósseis. O que temos que inovar é em termos de tornar o uso do carvão sustentável e comportável sob o ponto de vista de emissões de CO2 e ambiental. Portanto, temos um enorme esforço a fazer sob o ponto de vista de tornar assimiláveis, sob o ponto de vista ambiental, as tecnologias, as, neste caso, energias primárias que fazem hoje parte dos nossos balanços energéticos. Portanto, não é só novas tecnologias, é também renovar as velhas, os velhos parâmetros e os velhos eixos que se acomodaram no nosso balanço energético. Mas mais, quando pensamos na questão energética, não é só a questão da oferta, é também o lado da procura. É também o que chamamos todos eficiência energética. E repare-se que quando falamos em eficiência energética, no fundo temos um convite a revisitar todos os equipamentos que usamos. Porque na realidade nós precisamos de energia para produzir bens e serviços. Para produzir um bem ou serviço nós precisamos de um equipamento e precisamos de energia. Se a energia, a lâmpada com eletricidade dá luz, o automóvel com gasolina dá movimento. Se temos um problema na energia, ambiental, de segurança, de volatilidade dos preços, temos que olhar para o equipamento. Será que o equipamento com que nos habituámos a viver, a lâmpada ou o carro, o motor de combustão, são soluções únicas, soluções incontornáveis? Se olharmos para esse ângulo, imediatamente constatamos que não. Como nós dizemos, e dizia o poeta em Portugal, a necessidade aguça o engenho. E, portanto, se somos forçados, convidados a repensar se temos de nos iluminar com a lâmpada incandescente que há 100 anos o Sr. Edison nos apresentou, chegámos rapidamente à conclusão que podemos ter o mesmo efeito de iluminação com um consumo incomensuravelmente menor de eletricidade. No automóvel, isso acontecerá. A eficiência energética do motor de combustão, pelas leis da termodinâmica, não vai além dos 14%, pouco mais, muito pouco mais, do que o primeiro Ford T do Sr. Ford há 100 anos. Eu digo isto porque, no fundo, isto obriga-nos, e é uma oportunidade, a repensar todos os aparelhos com que vivemos no dia-a-dia. Os mais banais, os mais comuns e os que ocupam mais os nossos cidadãos em termos laborais e em termos das nossas economias. É, portanto, de facto, uma oportunidade única de, e um desafio enorme que vai muito para além das novas tecnologias ligadas às chamadas energias renováveis ou ao hidrogénio. É também todo o tipo de equipamentos do lado da procura e também as tecnologias tradicionais ligadas à oferta de energia. A Associação Industrial Portuguesa tem um documento que publica anualmente, a que chama a Magna Carta da Competitividade, onde vai comparando, com base em determinados objetivos que fixou, qual a evolução da dinâmica da economia e da competitividade do tecido produtivo nacional. E, apenas para citar um aspecto, enfatiza que o aproveitamento a necessidade de um forte empenho da sociedade portuguesa na economia do conhecimento, baseada em crescimento sustentado, na qualidade, na inovação, orientado para aumentos significativos da produção de bens e serviços transacionáveis que colaborem, que contribuam para ultrapassar déficit histórico, comercial e de trocas externas em geral da economia portuguesa. Nas novas estratégias empresariais que a Associação defende, naturalmente junto dos órgãos oficiais e junto dos seus associados, todos os aspectos andam, e apenas cito alguns, em torno da questão da valorização em termos de ciência, tecnologia, de inovação. A valorização dos recursos humanos, não temos que seguir o caminho com o atraso inerente ao facto da economia portuguesa tradicionalmente ser menos desenvolvida que as economias mais avançadas. Não temos que seguir o caminho das empresas de outros países mais avançados. Podemos fazer curtos-circuitos, podemos fazer bypasses e queimar algumas etapas. Temos que, nas nossas empresas, conseguir antecipar, perceber e antecipar as inovações. Temos que criar e introduzir mais valor no nosso produto, subir na cadeia de valor. Temos de desenvolver redes de partilha de informação, de capacidades entre as empresas e outros parceiros, como as universidades, os centros de investigação e tecnologia. Do outro lado das políticas públicas, a Associação Industrial Portuguesa pressiona os órgãos oficiais no sentido de uma adaptação dos sistemas de educação às exigências da sociedade do conhecimento, no aspecto de aumentar o investimento, criar condições para aumentar o investimento privado no processo de inovação e para o desenvolvimento de projetos originais com parcerias internacionais, e conseguindo, portanto, uma melhor coordenação entre as empresas e instituições públicas de investigação tecnológica, portanto, uma necessidade de articular o esforço das empresas com o esforço público. Só para dar um ou outro indicador, no domínio da educação, do ID, etc., do que se vai passando, nós temos, em geral, a perspectiva de que, como ressalta da apresentação que o Lino Fernandes fez, há avanços importantes em Portugal. Contudo, temos consciência e temos uma dificuldade, que é histórica, de termos perdido algumas décadas e, nesse sentido, torna-se particularmente difícil ao país fazer, digamos, um catch-up e uma recuperação do atraso com que parte nos anos 80, ainda por cima com uma aceleração conhecida a nível mundial e em particular a nível dos países da OCDE e na Europa, de maior rapidez em termos de ciclo dos produtos, de inovação, de criatividade. Portanto, para alguém que estava parado cá atrás, ir ganhar o passo de corredores mais ágeis que já vão em movimento, torna-se um esforço especialmente exigente. E é, no fundo, isso que temos tentado fazer, a nível do Estado, a nível das empresas, com algum sucesso, embora com a consciência que ainda não conseguimos, em toda a linha, um resultado que nos ponham, como costumamos dizer, no grupo da frente nestas matérias. Portanto, e sublinho muito o aspecto que o professor Lino Fernandes também referiu, quer dizer, nós estamos a viver muito hoje no nosso país uma situação de sociedade dual no plano da educação, no plano da informação, no plano da cultura empresarial dos próprios empresários. Eu sinto isso muito na Associação Industrial Portuguesa. Enquanto temos, de facto, empresários perfeitamente updated e perfeitamente, digamos, cosmopolitas, continuamos ainda com um tecido industrial ou com um tecido empresarial que muitas vezes tem dificuldade em perceber as novas exigências e o novo entorno, o novo contexto em que nos temos que movimentar para ter sucesso na economia mais competitiva e globalizada em que vivemos. E é isto que, no fundo, alguns destes indicadores que eu vos passo rapidamente reflete. Ainda temos no ensino básico e secundário uma percentagem de jovens entre os 20 e os 24 anos, ou melhor, uma percentagem de jovens de 20 e 24 anos com formação ao nível médio, que é sensivelmente inferior à média dos 16 países que entram neste painel de benchmark e de comparação do relatório de competitividade que a Associação Industrial publica todos os anos, embora tenha havido um aumento da população com esse nível e esse grau de ensino e de formação. Quando olhamos para, no fundo, disciplinas, matérias que são particularmente críticas para o ID e para a modernização tecnológica, e seguindo um pouco os critérios do Program for International Student Assessment, vemos que, no que respeita à literacia em matemática, ciências e os hábitos de leitura dos estudantes até aos 15 anos de idade, é ainda relativamente diminuto no nosso país. E aqui nós, latinos e também os nossos amigos gregos, temos uma maior resiliência nesta matéria do que os nossos colegas da Europa Central ou da Europa do Norte. No que respeita aos estudantes do ensino superior, conforme foi visto, tivemos uma evolução muito positiva comparada com o nosso track record anterior, mas neste painel de comparação com os países que vêm e que fazem parte do benchmark que fazemos, ainda estamos numa situação também, onde podemos ir mais além, embora já não longe da média da Europa a 27. Quando olhamos para os licenciados em Ciência e Tecnologia, aqui demos um salto muito significativo e é um grande fator de esperança, porque, de facto, estamos hoje com índices que nos colocam num quadro confortável comparado à média europeia. Desculpem que eu faça aqui alguma dislexia entre o que vou dizendo e a tecla. Bom, alguns indicadores de inovação em D. Naturalmente que há sempre uma certa dificuldade em medir a capacidade de inovação de uma economia e, naturalmente, é pela inovação que depois se materializa todo o que está por detrás, a montante, no que respeita ao ensino, no que respeita ao esforço das instituições, das universidades, das instituições públicas e também das empresas em matéria de ID. Mas, para além dos aspectos qualitativos, tentamos apurar alguns indicadores que nos meçam a dinâmica que o país e o tecido empresarial vai tendo. Nós continuamos ainda com um grau de inovação inferior à média europeia, mas de facto com uma evolução positiva, integrando um conjunto de países que estão a recuperar os seus atrasos históricos e estruturais, entre os quais estão os nossos amigos espanhóis, a Grécia, etc. Comparando também ao tecido produtivo desses países. Temos também, e acompanhamos também alguns indicadores relativos à disponibilidade de capital de risco, para capital semente, para startups, que naturalmente é um ponto importante para agilizar, para facilitar o sucesso de todo o esforço que é feito a montante. Temos também alguns indicadores ligados ao uso das tecnologias de informação e comunicação, sendo certo que é um indicador que todos sabemos, condição necessária, não suficiente, mas importante para olear, para lubrificar toda esta temática. O investimento, a percentagem do PIB em ID ainda está longe da meta dos 3% que vêm como referência na Agenda 2000, mas enfim, subiu e, como digo, também há que recuperar a pessoa que está com uma dieta insuficiente, uma dieta alimentar insuficiente, recuperar gradualmente para não o encher com uma overdose de comida. A situação, portanto, comparativamente ao painel de países com que nos comparamos, não é ainda lisonjeira para Portugal e, portanto, esta disponibilidade e este voluntarismo para alocar mais recursos do produto nacional a esta área tem de continuar na agenda. Em termos de despesa pública de ID no país, há uma situação que nos coloca de uma forma positiva relativamente a outros países. Naturalmente, como ressalta também dos indicadores que o Lino Fernandes apresentou, isto reflete que o Estado e instituições públicas assumem algum voluntarismo e algum papel motor em chamar a atenção e colocar recursos neste domínio, em parte por carência também do dinamismo das próprias empresas. Eu gostaria muito que este valor, em termos relativos, fosse menor. no sentido em que significava ou que significasse que eram as empresas a tomar a liderança. Como vão tomando gradualmente, mas deviam estar com um papel claramente mais pujante, mais dinâmico no que respeita ao esforço de investigação na área de investigação e desenvolvimento. E aí, de facto, e portanto meia culpa como representante do tecido empresarial, em ficarmos no que respeita a ID empresarial em termos relativos mal colocados face aos outros países do painel com que nos comparamos. Este é um indicador de investimento em capital de risco, onde, enfim, não estamos mal, exceto a cultura e a tradição que existe de aplicação de capital de risco em startups, etc., nos países nórdicos, comparando ao resto dos países europeus, estamos numa situação, digamos, equiparada. No que respeita ao capital de risco no plano da expansão e substituição, vamos também fazendo alguma recuperação e aproximando-nos, enfim, de valores médios europeus, sabendo nós que aqui, portanto, a componente anglo-saxónica, nomeadamente o Reino Unido, tem uma cultura de longa data neste domínio, que não é tão acompanhado pela Europa continental. No que respeita a marcas registadas, e que é um indicador que reputamos de muita importância, estamos numa situação ainda muito desfavorável. Sendo certo que se fizéssemos a comparação a outros anos atrás, estávamos bastante, muito melhores, mas é dos campos que nos preocupa muito e onde, de facto, as empresas nacionais, mesmo inovando, têm ainda muito pouca cultura, muito pouca tradição de recorrer ao registro e à implementação de marcas. E é um campo onde aí estamos, de facto, ainda muito aquém do que seria desejável. Depois podemos olhar despesas no domínio das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, e aí eu diria que o país aparece oscilando caso para caso, mas aparece numa situação que não destoa muito das médias comunitárias. Bom, portanto, no fundo, isto, em conclusão, dá uma nota muito na sequência dos indicadores que vimos na apresentação anterior, que sem estarmos, e é como nós lemos também da área empresarial, sem estarmos numa situação confortável, sem estarmos numa situação suficientemente madura para podermos competir e sentir-nos confortáveis na dinâmica de concorrência a nível, nomeadamente, europeu, não deixa de ser verdade e não deixa de ter que ser reconhecido que houve, nestas últimas duas décadas, um grande esforço do país e do seu tecido empresarial em recuperar um profundo atraso estrutural. E sabemos que, enfim, Roma e Pavia não se fazem num dia, e sobretudo quando se trata de recursos humanos é particularmente difícil e penoso ver os resultados ao fim de pouco tempo. Como eu costumo dizer muitas vezes, todos sabemos fazer um hospital ou um tribunal em um ano ou dois anos. Agora, criar bons médicos, bons paramédicos, bons enfermeiros, bons juízes, bons serviços de justiça é muito mais moroso do que um ano para estruturar esse know-how. Bom, para terminar, dando um pouco o exemplo que vos disse no início. Todos sabemos há um crescimento muito significativo em termos absolutos da instalação de tecnologias ligadas à wind energy, ou à energia do vento, pelo mundo fora, em particular em Portugal, em particular na Europa. Sabemos também que as energias renováveis em geral, em particular a energia eólica, juntam e fazem sinergia de dois aspectos que preocupam o nosso futuro. É, por um lado, produzir energia elétrica, neste caso, com menos emissões de CO2, e, por outro lado, usar recursos endógenos que mitiguem, que contribuam para controlar, pelo menos, a nossa dependência, nossa europeia e portuguesa, dependência externa de fontes primárias de energia. Nesse sentido, de facto, a Europa tem vindo a seguir uma motivação de liderança internacional reconhecida em termos de apoio e de voluntarismo e de commitments, de compromissos, para promover as energias renováveis no mix da produção de eletricidade e agora com os novos objetivos, não só para a produção de eletricidade, mas para o bolo geral das necessidades energéticas europeias. Em Portugal, o crescimento de instalação de potência eólica foi muito acelerado nos últimos anos. Atualmente existirão cerca de 3 mil megawatts de potência eólica instalada no país, o que em termos relativos é bastante significativo. Portanto, em termos absolutos, é sabido que para além dos Estados Unidos, a Alemanha e a Espanha lideram a potência instalada. Em termos relativos, e depois vem Portugal, em termos relativos, esta capacidade instalada é muitíssimo expressiva, o que leva o país hoje a produzir, depende dos critérios, mas digamos cerca de 30% da eletricidade com base em vento e água. Também é importante a capacidade hídrica instalada em Portugal. Bom, mas o que eu vos queria dizer, sobretudo, é que o Governo, em 2006, organizou um concurso para a atribuição de licenças no valor de 1.200 megawatts eólicos para serem construídos até 2011, um investimento que está em curso e que esse concurso obrigou a que as empresas que iam construir os parques eólicos associassem um tecnólogo e todo um conjunto de empresas de cluster industrial que contribuísse para o desenvolvimento de tecnologia, de emprego, de atividade económica para a construção desses 1.200 megawatts. Isto, no fundo, implica um investimento na ordem de 1.7, 1.8 mil milhões de euros, onde os equipamentos são cerca de 1.5 mil milhões e o investimento industrial associado cerca de 160 milhões de euros. Só em termos de novas fábricas e de upgrade de indústrias existentes. Isto criou 29 empresas e levou à construção de raiz de um polo industrial numa cidade no norte de Portugal, em Viana do Castelo, muito bonita, para quem tiver tempo de poder passar por lá, onde estão, neste momento, em fabricação equipamentos eólicos de última tecnologia para abastecer o mercado interno e também para exportação. Ligado ao contrato que o Estado assinou com o consórcio de empresas que ficou encarregado da promoção destes 1.200 megawatts, existiam preocupações de natureza, digamos, de ideia e transferência de tecnologia, quando se obriga a determinadas metas no que respeita à formação profissional para as fábricas que, entretanto, foram construídas, um novo centro de investigação e desenvolvimento e parcerias com as universidades e outras instituições nacionais e também a criação, logo à cabeça, de um fundo para inovação tecnológica na área das renováveis que foi financiado pelo consórcio com 35 milhões de euros à cabeça. Portanto, estes são e foram os objetivos básicos que moveram este, o conceito e a doutrina que levou a este, à realização deste concurso e deste projeto. Criou-se, de facto, um cluster industrial que tem um conjunto e que expressa o que estamos aqui a falar, a articulação entre investigação, trabalho qualificado, fabrico e novos setores da atividade económica virados para o futuro, que recorrem a alguns aspectos de tecnologias das mais avançadas. Não sei se com certeza não terão todos familiarizados com um aerogerador, parece assim uma coisa um bocadinho banal, mas de facto tem tecnologias das mais variadas, extremamente avançadas. As pás, em termos de materiais, por causa da resistência, exigem materiais leves e super resistentes. Um aerogerador hoje varre a área de um estádio de futebol e é sujeito a um esforço brutal de forças. Portanto, a aerodinâmica dos aerogeradores, das pás dos aerogeradores, usa conhecimentos tão sofisticados como os da aviação em termos de know-how de aerodinâmica, usa eletrónica de potência das mais avançada, resistência de materiais para as estruturas das torres, etc. Portanto, trata-se de facto de algo que condensa grandes desafios tecnológicos e tecnologias de ponta. Portanto, isso é positivo, isso leva à formação de pessoas, isso leva à transferência de tecnologia, isso leva a produzir algo que o país precisa, face à nossa dependência energética e face a querermos aproveitar os recursos endógenos menos poluentes, porque também temos obrigações em termos de emissões de CO2 no âmbito de Quioto. Isso leva a criar emprego, isso leva a instalar indústrias em zonas que não são os tradicionais centros e polos industriais. E é isso que, no fundo, reflete este projeto. A par, digamos, do fabrico e do desenvolvimento dos aerogeradores, há todo um conjunto de serviços associados no âmbito do cluster que envolve muitas empresas e que exige um upgrade inclusivamente em setores tradicionais. Isto é difícil de ler, e além de mais a língua, mas, portanto, para além do fabrico na íntegra dos aerogeradores, existiu um desenvolvimento grande para fábricas tradicionais de metalomecânica, para fabrico de torres sofisticadas, etc., de equipamentos e de unidades industriais pré-existentes de equipamentos e instalações elétricas, de centros de serviços também, de manutenção, etc., de equipamentos ligados a materiais, fibra de vidro, etc., transformadores, equipamentos de relés de nova geração para proteção dos sistemas perante as características de interruptibilidade que estão associadas à produção eólica, serviços de transportes e novos desafios complexíssimos para levar equipamentos para sítios de acesso muito complicado e de manutenção muito complicado. Enfim, no fundo, este cluster criou, de facto, até agora, cerca de 2 mil postos de trabalho diretos e cerca de 5.500 empregos indiretamente. E contribui para um valor acrescentado interessante para a economia nacional, na ordem dos 116 milhões de euros ano, para além do próprio valor acrescentado dos parques eólicos constituídos. Estas fábricas vão exportar cerca de 60% da sua produção, têm uma incorporação nacional bastante significativa, geraram emprego, reduziram também importações, nomeadamente no âmbito das matérias-primas energéticas, na ordem dos 100 milhões de euros por ano e, portanto, contribuíram ainda para os nossos compromissos em termos de emissões de CO2. É, de facto, um exemplo que, aproveitando novos desafios que se colocam às nossas sociedades e às nossas economias nesta temática de energia e ambiente, foi bem agarrado para conseguir esta síntese de objetivos políticos, conhecimento, investigação e desenvolvimento, estímulo à modernização das empresas, criação de mais valor, criação de emprego, modernização da economia. Se alguém na sala tiver interesse e tempo para, nomeadamente, visitar este cluster industrial que está aqui a uns 400 quilómetros de Lisboa, tenho todo o prazer, porque a minha própria empresa faz parte deste projeto, e tenho todo o prazer em proporcionar-vos uma visita a essas unidades industriais e a esse processo, que em 3 anos se passou do zero para algo que está em pleno funcionamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Nuno Ribeiro da Silva, pela apresentação desta perspectiva do mundo das empresas no que diz respeito à simbiose, à parceria ativa entre as unidades de investigação, a formação dos recursos humanos e, digamos, a atividade própria daquelas que são as produtoras de riqueza, que são as empresas. Amanhã teremos oportunidade, na parte da tarde, de fazer uma visita a 2 unidades de produção de energia a partir de fonte renovável. Não é ainda uma visita a uma central eólica. Iremos visitar o empreendimento do Alqueva, que tem, entre outras coisas, uma unidade de produção de energia elétrica com fonte hídrica. Iremos visitar também a central fotovoltaica da Marleja Moura, que utiliza a energia solar. Numa próxima oportunidade, não tenho dúvidas que visitaremos, digamos, uma central eólica e observaremos os aerogeradores e todo esse processo. Eu agradeço a ambos o vosso contributo. Penso que foi dada aqui uma fotografia rápida, mas penso que muito objetiva e muito real do que é hoje a situação portuguesa nesta matéria de inovação, ciência, tecnologia, da relação que existe entre as empresas, o Estado e as instituições de ciência e de ensino superior, de formação avançada. Eu gostaria agora de colocar aos conferencistas, digamos, a possibilidade de, durante 10 minutos, de poderem colocar alguma questão, algum pedido de esclarecimento, enfim, alguma observação que queiram fazer, para que os nossos 2 convidados possam também reagir. Estão abertas as inscrições. Está o Sr. Deputado. Eu diria aguardar para ver se mais algum senhor ou senhora congressista que pretende intervir. Não havendo, eu ia dar a palavra ao senhor deputado Paulo Barradas, da Assembleia da República, grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Primeiro que tudo, saudar todos os parlamentares presentes nesta conferência interparlamentar. A pergunta que eu vou fazer, e vai ser breve, porque o tempo, entretanto, já se alonga, poderia fazê-la a qualquer um dos senhores palestrantes convidados. De qualquer modo, como a minha questão foi citada pelo primeiro diapositivo apresentado pelo Dr. Lino Fernandes, talvez me dirigisse ao Sr. Presidente da Agência de Inovação. E nesse primeiro diapositivo, Sr. Presidente, podia ver-se com clareza quão diferente tem encaminhado a balança de pagamentos tecnológica, por um lado, e depois a balança comercial de mercadorias, por outro. Inclusivamente, a partir do ano 2005, via-se que a primeira tomava um sinal positivo, enquanto a segunda, a comercial de mercadorias, se afundava um pouco. E a minha questão surge um bocadinho neste dislate, porque pareceria lógico que com mais investigação empresarial, inclusive neste momento Portugal é um país que exporta tecnologia empresarial, que realmente a balança comercial de mercadorias também pudesse acompanhar um pouco mais a balança de pagamentos tecnológica. É claro que todos nós sabemos que há outros fatores para além da tecnologia que decidem a produtividade, nomeadamente o custo das matérias-primas, e há depois outros fatores de produção, mas não deixa de ser claro também para mim que este investimento empresarial torna necessariamente as indústrias portuguesas muito mais competitivas, tanto mais que hoje nos seus quadros também contam com um número já apreciável de licenciados e por isso têm também melhores produtos mais competitivos. A minha pergunta é esta: será que no futuro Portugal poderá tornar-se de facto um país exportador de tecnologia empresarial, ainda que a sua balança comercial de mercadorias será sempre deficitária? Ou então, afinal de contas, nesta apresentação, faltou um outro gráfico, que era o gráfico daquelas empresas que, beneficiando da nova tecnologia empresarial, do investimento da investigação empresarial, de facto hoje já exportam mais e melhor, apresentando nesse aspecto um sinal positivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu ia passar a palavra ao professor Fernandes.
Acho que a pergunta é muito pertinente. Se há uma melhoria da balança tecnológica, porque é que não há uma melhoria da balança comercial, refletindo o aumento do IDE empresarial? Para isso tem várias dimensões. Uma delas é que o essencial do nosso déficit comercial é déficit energético. Depende dos anos, mas eu diria que o déficit energético português é a 80% do déficit comercial. Depende dos anos do preço do petróleo, mas convém ter isso repetido. E, portanto, Portugal só consegue usar o déficit comercial se conseguir atacar o déficit energético de uma forma significativa. Porque se não for assim, quando a economia industrial retoma, automaticamente aumentam as importações de energias fósseis, não é? Portanto, dependendo dos anos e dos preços do petróleo, uma parte grande do déficit comercial tem a ver com o déficit energético. Bem, isso por um lado. Por outro lado, há um aspecto que convém, que é um pano de fundo da nossa economia. Portugal era um pequeno mercado, nomeadamente depois da descolonização da África. Portugal é um mercado relativamente pequeno. A indústria portuguesa não se desenvolveu com base em economias de escala significativas na produção industrial. E, portanto, não é, ao contrário da vizinha economia espanhola, o mercado espanhol é 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes o mercado português, consoante os setores, não é? Portanto, naturalmente que os setores que se desenvolveram nas décadas passadas não assumiram, em geral, uma competitividade com base em escala de produção. Quando se começa a internacionalizar nesta base, em que não há uma base de escala de produção, o que a indústria faz é internacionaliza, criando plataformas de produção fora do próprio país. Isto é, internacionaliza serviço e não tanto indústria. São conhecidos os casos, todos os nossos amigos de outros países talvez não conheçam, mas eu dou 2 exemplos. A Logoplast e a Colep. São ambas grandes empresas europeias neste momento no fabrico de embalagens de plástico ou de embalagens dos mais diversas. São empresas europeias, neste momento têm fábricas de Moscovo até à América Latina, eles não exportam embalagem, mas exportam engenharia, exportam capacidade de gestão, portanto, não havia, de resto, se formos para o vidro, acontece a mesma coisa, as maiores empresas de vidro portuguesas abrem fábricas em Espanha, compram fábricas, vão comprando, porque o aparelho produtivo não tinha escala que depois possa ser refletida em termos de exportação de mercadorias. Este suponho que é um aspecto importante, porque a história tem sempre um peso no futuro que a gente constrói. A gente inventa o futuro, mas o passado tem um grande peso em termos de evolução. Portanto, e todos os outros setores, se repararmos bem, nós, por exemplo, um setor intermédio como os moldes para plástico. Portugal é um grande exportador de moldes. Se pensarmos bem, os moldes que a gente exporta, em termos de plástico, aquilo era uma soma colossal. Nós não exportamos plástico, exportamos plástico só técnico, nós exportamos engenharia para fazer plástico. A economia portuguesa foi desenvolvendo, depois de dados ao OCE, um modelo de especialização que existe e que é mais assente na internacionalização de investimento do que na exportação de mercadorias. Pelo menos nos casos de sucesso de capital de origem mais ou menos nacional, não estou agora a falar de outro tipo de investimento. Por outro lado, há uma terceira dimensão, que é, num país dual como o nosso, a média é um bocado como aquela história que conhecem, né? Do senhor que se mete a cabeça dentro do forno e fica com o corpo fora do forno. Não é? E, portanto, a temperatura média é o resultado de uma elevadíssima temperatura na cabeça e uma baixa temperatura na parte de trás. A economia portuguesa é assim, isto é, a média do crescimento da economia portuguesa é uma abstração, porque eu neste momento conheço em todos os setores empresas a crescer a boas taxas e empresas a desaparecer no mesmo setor. E, portanto, onde é que está a competitividade da economia portuguesa? Se falarmos da média, a gente não a vê, não é? Vê mal. Se falarmos das empresas que estão a ter sucesso, a gente vê. Só que o peso do passado que vai desaparecendo resulta esta situação. Mas eu estou-lhe em todos os setores. Agora, isto tem muito a ver com a cultura empresarial, porque nós, além da questão tecnológica, no fundo a questão de Portugal não ter tradição no ID, é uma forma de falar de uma outra coisa, que é Portugal não tem tradição empreendedora, empresarial, nas últimas décadas, pelo menos, já teve há uns séculos, não é? Mas, e isso reflete-se necessariamente na economia. Portanto, essa tradição, portanto, e quando agora se fala em empreendedorismo, em grande parte a gente está a falar em que a sociedade reconheça o papel social da classe empresarial, que em Portugal não é pacífico, não era pacífico. Há uns anos, a cultura portuguesa, à esquerda e à direita, não era muito favorável à classe empresarial, à ideia de empreendedorismo privado. Portanto, quando a gente está a falar de empreendedorismo, também está a falar desta evolução cultural, não é? E, portanto, a situação portuguesa é muito diferente. Mas eu diria que eu conheço empresas na alimentar, na indústria do arroz, que têm inovações extraordinárias em relação a outras. E depois a gente olha para lá. E porquê é que é diferente das outras? E sabe qual é a diferença? Em geral é o empresário. Quer dizer, que tem outra história, noutro sítio, já tem, vem de outros setores, tem outras culturas. Portanto, nós estamos nesse processo de evolução do próprio tecido empresarial. Portanto, eu diria que a situação portuguesa, a média não é representativa. A média não tem nada a ver com a mediana, se quiser. Portanto, é completamente diferente. Agora, demora algum tempo a que aquilo que é novo comece a ser dominante do ponto de vista estatístico. Eu acho que essa é um bocado a situação. Porque em todos os setores, desde os setores mais tradicionais, como a cortiça, não é? Ou o calçado, ou os alimentares, nós neste momento temos empresas bastante competitivas internacionalmente, que dominam tecnologias, que jogam no mercado mundial, e temos outras que têm muita dificuldade e que algumas delas não irão conseguir sobreviver. Eu acho que um bocado a resposta à sua questão seriam estes três níveis, mas tenho uma visão otimista do que vai acontecer e necessariamente que se a balança tecnológica continuar a ser positiva, que isso acabará por ter reflexos na balança comercial. Mas mais em meios de produção, em máquinas, etc., do que propriamente em meios de consumo, porque todo o mundo está em grande crescimento e esse crescimento é também industrialização. Quer dizer, houve centenas de milhões de pessoas que em 10 anos passaram da miséria para classes médias de consumo, não é? E isso traduz-se para um espalhar da indústria pelo mundo. E um país como Portugal, que era um produtor de bens de consumo,
e não era muito sofisticado. Portugal não tinha a moda da França ou a imagem italiana no design. Portanto, Portugal arranjou um lugar em que não conseguiu tirar partido destes países emergentes. Portugal não tirou partido das economias emergentes. E só consegue tirá-lo não exportando bens de consumo, mas exportando meios de produção. Que é isso, no fundo, que a economia está a fazer, desde as embalagens até aos moldes ou ao software. No fundo, há um modelo que se pode ler nos interstícios da economia portuguesa, que eu acho que é aquilo que está a acontecer, e acho que é um modelo que é sustentável internacionalmente. Portanto, tenho alguma esperança nisto.
Muito bem. Agradeço a ambos a vossa disponibilidade e a vossa participação. Espero que estas duas apresentações vos possam ter dado uma imagem mais real daquilo que é hoje o nosso país, na perspectiva da agência pública que tem essa responsabilidade de promoção do investimento na simbiose ciência, tecnologia, inovação e, digamos, atividade empresarial, e também a representação daqueles que no nosso país produzem riqueza, que são os empresários. Muito obrigado pela vossa participação. Convido-vos agora, em nome do Sr. Presidente da Assembleia da República, a todos, para um almoço que irá ser servido nos claustros aqui do Palácio de São Bento. Retomamos os nossos trabalhos da parte da tarde à hora indicada no programa. Até já e bom almoço para todos.